Obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma questão que eu penso que tem uma resposta óbvia, mas as questões logísticas para a ida à zona de incêndios serão organizadas? Transporte para ir e para vir.
Estamos aqui um bocado sem rede, porque não se sabe os horários do enterro, não sabemos o horário da visita ao centro, portanto, eu não sei dizer se vou ou não neste momento. Como sabe, os partidos mais, enfim, têm aquele problema de temos de estar no plenário, porque temos que falar sobre alguma coisa, portanto, para mim gostava mesmo de saber os horários certos, só aí é que eu posso depois saber se vou ou não. Porque o enterro dos três militares da Força Aérea foi aqui em Lisboa, aliás, o velório coisa, portanto foi mais fácil ainda agora ir a Valongo e voltar, já é assim um bocadinho.
Mais ou menos 4 horas e meia. Eu faço isso 2 vezes por semana.
Ir e vir?
Ir e vir.
Estrada em 4 horas. Sim, então vais a abrir.
Quer dizer, não quero lançar perturbação nenhuma, eu dou a palavra. Bom, portanto, só três coisas em relação aos pontos que foram colocados. Em primeiro lugar, contra o militar falecido, portanto, da minha parte e do grupo parlamentar do Partido Socialista, certamente irão aqueles que puderem ir. Eu irei. Portanto, não tenho qualquer preocupação se é de manhã, à tarde ou à noite, acho que é nosso dever estar lá. E, portanto, acompanharei o Sr. Presidente nessa questão do militar falecido. Ainda sobre esta questão, queria dizer o seguinte, que esta noite houve problemas na República Centro-Africana. Não sei se há alguma notícia de algum acontecimento que possa tocar a nossa presença militar lá. E, portanto, era uma coisa que, se calhar, talvez devêssemos fazer alguma demarche para saber o que é que se está lá a passar. Portanto, isto sobre o falecimento. A questão do transporte, com certeza que arranjaremos aqui na Assembleia, portanto, uma viatura, isso, para nos levar lá acima, ou isso, ou vou como consigo, portanto, se for essa a possibilidade. Mas, portanto, vamos. Portanto, este assunto adquirido. Bom. Segunda questão, voto pesar, acho perfeitamente oportuno e tem todo o sentido e tem toda a razão de ser e, portanto, digamos, deve ser, o Sr. Presidente fará as demarches adequadas em relação a esta matéria com o Sr. Presidente da Assembleia, mas penso que faz todo o sentido, quer dizer que não passe também despercebido no conjunto desta tragédia nacional que tenha acontecido isto a um militar português que está no cumprimento da sua missão. Portanto, em África, que obviamente, portanto, também deve ter o nosso apreço e também a nossa consideração e, portanto, perfeitamente a 100% de acordo que isso avance e que seja considerado hoje. Sobre a questão da parte militar, pois não vou fazer considerações sobre a coordenação e sobre o que é que se está a passar no âmbito do combate pós-incêndios, mas há uma coisa que é básica e que todos nós usamos nas nossas intervenções diárias, combate aos incêndios. Combate pressupõe, naturalmente, que haja, portanto, uma guerra, porque estamos... E aqui isto é muito nítido, quer dizer, há de facto uma guerra. Essa guerra só pode ser desenvolvida e travada por aqueles que, obviamente, têm o melhor enquadramento para desenvolver essa ação e, portanto, quando o Sr. Presidente refere, digamos, alguns aspectos que têm a ver com o facto de se assinalar a presença de militares neste contexto e de algum tipo de alterações ou mudanças que se sentiram, isso é naturalmente óbvio, porque, de facto, a predisposição e a componente daquilo que é a formação dos militares em relação a este tipo de atuações no terreno é, obviamente, que uma componente essencial em termos daquilo que se desenvolve no combate que se está, portanto, a fazer. Portanto, acho que é perfeitamente adequado e útil e importante e simbólico que nós façamos a visita não só ao centro das operações, mas também ao local onde se estão a desenvolver as respectivas operações. Portanto, da nossa parte, certamente que os deputados que foram puderem ir, naturalmente irão, eu irei, portanto, e basta só dizer-me quais são as horas, qual é o meio de transporte, e portanto não tenho problema de ir de manhã, à tarde ou à noite. Acho que é nosso dever estar lá e de imediato. E pronto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer exatamente aquilo que acaba de dizer o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, que eu irei, e quaisquer que sejam as horas, e acho que o Sr. Presidente esteve bem. Esteve bem no que tem a ver com o militar falecido no Mali, com o comportamento que adotou sobre essa matéria. Esteve bem na redação deste voto de pesar, que é óbvio que tem que ser aprovado, em simultâneo com os votos de pesar que hoje seguramente serão aprovados quanto aos, às vítimas da tragédia dos incêndios, e que a única razão para não irmos amanhã à hora que está prevista seria, de facto, se isso coincidisse com o funeral do militar, mas penso que não há esse risco. Agora, eu acho que há aqui dois aspectos que são muito importantes, para além daqueles que o Sr. Presidente referiu e com os quais eu estou inteiramente de acordo. Um é a ideia de que nós não vamos ali para nos exibir, e como sabe, neste tipo de coisa, e portanto eu acho que isso também se prende com a questão logística que o Sr. Deputado Costa Neves há pouco pôs. Eu acho que era importante que não fôssemos numa carrinha qualquer, que fôssemos numa carrinha de preferência das Forças Armadas. Temos tido facilidades várias, e tenho a certeza que do ponto de vista logístico não haverá grandes dificuldades, como fomos para as operações especiais, numa daquelas carrinhas claramente identificadas como das Forças Armadas, que isso tem logo outro ar. Se vamos num autocarro de turismo qualquer, por pequeno que seja, também é preciso saber o número de pessoas que vão, isso dá outro tipo de cobertura. E fazia todo sentido, do meu ponto de vista, e é uma sugestão que faço, que o Sr. Presidente fizesse saber que isto não tem cobertura mediática, não queremos cobertura. Evidentemente que terá cobertura mediática e terá repercussão mediática. Não temos que ser hipócritas, mas nós não queríamos, não é? Vamos ver as coisas logísticas, o comportamento das Forças Armadas, etc., no terreno, e sublinhar isso desde o início, porque acho que isso é muito importante no que tem que ver com a forma como nós tratamos esta questão, que aliás foi também sublinhada por todos os que falaram. E gostava também de referir, porque me parece de inteira justiça, não tem que ver com o facto de ele ser o coordenador da minha bancada parlamentar, que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que é deputado eleito pelo distrito, tem estado no terreno. Eu tenho estado a falar com ele ao telefone, presumo que o Sr. Presidente também terá falado, e convinha que também, que se lá formos amanhã, como espero, que também possamos falar com ele um pouco, porque ele também fez uma avaliação. Ele fez uma avaliação também muito interessante no telefonema de ontem sobre como é que as coisas têm estado, e acho que presumo que também haverá deputados do PSD, mas pelo menos o José Miguel Medeiros e alguns outros deputados do PS eleitos pelos círculos daquela região têm estado ali permanentemente no terreno. Eu vi inclusivamente imagens deles quando lá foi o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que com estas duas notazinhas que me parecem importantes, irmos num veículo militar, porque isso dá logo outro ar à coisa, enquanto se for Lusa Nova ou não sei o que, turismo tem outro ar, e uma comunicação oficial sua, enquanto Presidente da Comissão, a dizer não queremos cobertura mediática. Não.
Eu sobre essa matéria...
E pronto, é isto. Ah, está bem. Sim, se formos daqui até Abrantes. Se formos até Abrantes num veículo. Já agora. Não, era isso. E acho que é muito importante que isso se faça nesses termos, porque o que parece nessa matéria também tem uma grande relevância política, não é?
Naturalmente associado, com certeza. Muito obrigado. Já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao falecimento do militar português, com certeza que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, lamentar este falecimento e, naturalmente, penso que é de acompanhar este voto de pesar de acordo com a proposta do Sr. Presidente. Sobre o funeral do Sr. Militar, penso que a Comissão de Defesa está devidamente representada, que mais não seja por outros deputados, mas pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente Miranda Calha. Quanto à questão, exatamente, quanto à questão da deslocação ao local dos incêndios, como eu disse ao Sr. Presidente, não sabia bem a hora, por isso disse aquelas considerações, pensaria que esta tarde, tendo em conta que tenho que estar numa audição também do grupo de trabalho que faço parte, mas naturalmente estarei disponível, com certeza, sem prejuízo de colocar esta situação ao grupo parlamentar. Mas penso que sim, penso que a Comissão de Defesa deverá deslocar-se ao local, tendo em conta a situação de tragédia que estamos a viver e que nos afeta a todos, e mais especialmente naquela zona. Sobre a visita aos Açores, penso que há a possibilidade de haver uma partida daqui da própria Assembleia da República. Penso que eu preferia, enfim, partir daqui do que me deslocar diretamente ao aeroporto. Era só, muito obrigado.
Eu só queria dar nota que tivemos de fazer aqui uma pequena alteração no voto, porque ele não era do Centro de Tropas de Operações Especiais, mas era do Comando de Pessoal do Exército. Só vamos corrigir para estar tudo direitinho. Não, não. Certo. Ele
não era o militar de semana, nem
na operação. Não. Transmissões.
Se morre, não está em circunstâncias. Já agora
deixo só o deputado Hugo Soares usar a palavra. Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois assuntos. Primeiro, relativamente à morte do militar português no Mali, para cumprimentar o Sr. Presidente pela iniciativa, pelas várias iniciativas que tem levado a cabo sobre essa matéria. Creio que o facto de ter ontem se dirigido o Sr. Coronel ao aeroporto para receber o corpo é um sinal que nós não queremos deixar aqui de registar, e é importante que a Comissão de Defesa tenha lá estado para dar também esse sentir de pesar e de institucionalidade que a Assembleia da República não pode deixar de prestar, designadamente a Comissão de Defesa ao militar português que faleceu e à família, sobretudo. Relativamente ao voto de pesar, o que eu queria sugerir ao Sr. Presidente é que os colegas de cada grupo parlamentar dessem já indicações às respectivas direções dos grupos parlamentares para darem a anuência para que o voto possa ser votado hoje, porque a mesa vai com certeza perguntar às direções dos grupos parlamentares se dão concorrência para que seja votado hoje, uma vez que ele só deu entrada hoje e, portanto, tem que ser dada essa concorrência. Convinha que estivéssemos todos já em sintonia. Da parte do grupo parlamentar do PSC, vemos a iniciativa, evidentemente, com respeito e com bons olhos. De resto, não faria sentido estarmos hoje a qualquer outro voto de pesar e não o fazer relativamente ao militar português que morreu no Mali. E dizer-lhe que, evidentemente, também o grupo parlamentar do PSC estará amanhã representado no funeral. Aguardamos só a indicação da hora e do local para podermos indicar quem é que vai, e se não houver transporte organizado por parte da Comissão, nós próprios nos organizaremos para lá estar. Relativamente à questão dos incêndios, parece-me também que é mais do que razoável e até é uma exigência que se nos coloca podermos dirigir ao Teatro das Operações e reunir e cumprimentar, sobretudo, e como diz o Sr. Presidente, não numa lógica de atrapalhar, não numa lógica de ajudar, porque não vamos ajudar nada, mas num sinal de grande respeito pelas forças militares que também estão a ajudar no combate àquela guerra, como dizia o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, com muita razão. É importante a referência que o Sr. Deputado João Soares fez relativamente à questão da mediatização da nossa visita, mas creio que, independentemente do show-off, que é sempre desnecessário nestas matérias, é importante que o país saiba que os deputados da Comissão de Defesa Nacional se deslocaram ao Teatro de Operações para cumprimentar os nossos militares. Isso não invalida em nada, nem contradiz em nada aquilo que o Sr. Deputado João Soares diz, mas parece-me que é importante que o país tenha essa noção de que nós fizemos essa visita e esse gesto, sem prejuízo de fazer a nota que o Deputado João Soares já colocou. Além do Sr. Deputado José Medeiros, que tem lá estado, nós temos visto ativíssimo e altamente disponível no centro de comando. Outros deputados dos vários grupos parlamentares, eu tenho assistido pela televisão e temos também tido esse contacto telefónico praticamente diário com os deputados que vão estando, que seja da Comissão de Defesa ou seja até os deputados eleitos pelo Círculo de Leiria. E era essa a sugestão que eu não queria deixar de fazer. julgo que seria de bom tom a Comissão de Defesa poder avisar os deputados eleitos pelo Círculo de Leiria que a Comissão de Defesa vai fazer esta visita e até convidá-los a poder estar presentes também. Eles têm estado constantemente no teatro de operações e pelo menos estarem avisados que nós lá vamos seria de bom tom que a Comissão de Defesa assim processo. No mais, também estaremos evidentemente presentes nessa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Três ou quatro notas. Primeira nota, a questão logística que foi levantada para a possível visita amanhã e para a deslocação ao funeral, os serviços procurarão assegurar. A questão do voto, eu daqui sairei já direto para falar com o Sr. Presidente, ao gabinete do Sr. Presidente, se não verem inconveniente nisso, conforme se tem manifestado. Julgo que temos que considerar, porque também faltarão alguns seus deputados assinarem a presença, considerar suficientemente expresso. Vou perguntar ao PCP se não vê inconveniente, que também se refira à concordância deles. Sobre a questão da nossa visita ao Teatro de Operações, duas palavras, solidariedade e sobriedade. Eu acho que são as duas palavras que se impõem na nossa postura. Somos uma comissão de Estado, somos uma comissão de soberania e, portanto, temos que ter, obviamente, cautelas. É o general Rovisco Duarte, portanto, que me estava a ligar, provavelmente já teremos informações agora mesmo do que se está a passar. Depois, quanto à questão que nos colocaram, também ainda ela logística, da ida para o local, para o aeroporto de Figo Maduro, os seus deputados hoje vão ser contactados pela comissão, por mail, para indicar se querem ou não querem sair daqui, porque em função disso, arranjar-se-á transporte. Não faz sentido pedir um autocarro de 10 lugares se só tiver um senhor deputado cá. Isso aí passo eu cá e levo comigo para lá. Não, é uma questão de pragmática, para não estarmos a despender recursos desnecessariamente e até por uma questão de conforto para as pessoas. E mesmo a ida para lá, ver com o Exército como é que eles querem organizar essas coisas. Tem alguma informação?
Tenho, sim, Sr. Presidente. O funeral é às 15 horas.
É às 15, em Valongo.
Em Valongo. E a visita a Abrantes terá que ser sexta-feira de manhã.
Ah, é?
É.
Pronto, olha, então está resolvido o problema. Ficamos já informados.
Às 15. Amanhã é 15 horas, em Valongo. E já não dá tempo para irmos a Abrantes. Vamos
fazer visita para sexta-feira?
Já não dá. Já, diz que já não é possível.
Se fosse
amanhã. O general-chefe não pode.
O general-chefe tinha pedido para ser na sexta de manhã.
Sexta de manhã.
Sexta de manhã. Se não fosse quinta à tarde, para ser sexta de manhã. Vamos ver o seguinte. Eu também tenho noção desta questão das votações, por isso é que tinha pedido preferencialmente. Agora. Foi assumido pela Assembleia e estávamos a viver um período extraordinário. Portanto, julgo que não há nenhuma votação de caráter pessoal. Os seus deputados que se deslocarem, eu vou pedir autorização ao Sr. Presidente da Assembleia para estar suficientemente justificada a nossa ausência. Portanto, agora, os grupos mais pequenos têm os problemas. Qual é a votação?
Chato, não tem nada, e até uma coisa que é aquela coisa da participação de mulheres nos conselhos de administração, essa coisa chata. É uma coisa. Deve ser capital para o país.
Bom, agora é assim. A pergunta que fez o Sr. Deputado João Soares sobre as circunstâncias em que tinha falecido o militar. A informação que nós temos é que ele estava de folga, encontrava-se num hotel, que é um hotel usado pela comunidade estrangeira que está destacada no Mali para ou estar a residir ou passar os seus momentos de lazer, e foi exatamente o hotel que foi atacado, foi morto.
Foi atacado?
Não, o hotel. E ele estava em lazer. Não, morreram quatro. Morreram quatro. Morreram quatro.
São quatro militares ou só um militar europeu?
Não, são vários militares, são, salvo erro, três militares e um civil. Estavam na zona de lazer. Não sei se estava na piscina, estava no hotel, estava a passar um momento de lazer, estava de folga. Porque se fosse no acordo... Não. O problema que se coloca é que, incompreensivelmente, o hotel não tinha segurança adequada. Não? É a única coisa, porque está lá instalado. Os outros fugiram. Portanto, foram essas as circunstâncias. Senhores deputados, então estamos orientados sobre as nossas os nossos condicionalismos. Portanto, amanhã, sexta-feira de manhã, sermos o mais cedo possível. Eu ainda hoje tentarei enviar um programa de visita. Está bem? Fiquem cientes que eu disse expressamente aos... Eu por mim não tenho problema nenhum, eu, a partir das 6:30 qualquer hora serve. Qual é o deputado?
Estava à volta a CW. As comissões por si não podem.
Oh, Hugo, assina aqui o voto. Ponha os deputados. Senhores deputados, nós vamos. É.
Falta um de Gil Fernando de Paiva Benito.
Oh, que caraca. Então vão alterar isso. É o nome, é o nome. Falta um de. Vá lá alterar rápido, faz favor. Aguenta só um minuto.
Depois vou avisar assim.
Ok. Tá.
Doutor Francisco.
Não. Senhores deputados, só um segundo. Senhores deputados, se me derem licença, eu proponho o seguinte. Isto começou com uma iniciativa de convite aos coordenadores e aos vice-presidentes. Eu não posso limitar a isto. Se os deputados quiserem ir e o que quiserem ir, são todos bem-vindos. os grupos parlamentares fazem o favor de se autorregularem e fazerem da forma que entenderem. Segunda questão, eu não vejo que seja necessário convidar os deputados, é comunicar aos nossos colegas do círculo que nós nos deslocaremos como comissão lá, ponto final. Não vou estar a convidar, não me cabe a mim estar a convidar. Mas comunico, dar conhecimento. Nós temos ainda uma agenda a cumprir, que é a apreciação e aprovação do parecer relativo à JOIN 2017-11 final, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, elementos de uma estratégia da União Europeia para a Síria. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, que é o autor do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente, vou ser muito rápido. Primeiro, há aqui falta a opinião do deputado autor do parecer, essa segunda parte. Eu resolvi não ter, desta vez, não expressar a minha opinião, mas esqueci de colocar no texto isso mesmo. Portanto, gostaria que depois o serviço... Foi. E acrescentar isso. Segundo, isto está bem, nós estamos em finais de junho, isto foi uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho da Europa, com os elementos de estratégia da União Europeia sobre a Síria, porque houve uma reunião que aconteceu no mês de abril, portanto está um bocadinho desatualizado, mas o relatório assim será apresentado e é aprovado. Eu vou pedir aos serviços depois também pôr em anexo, porque entretanto essa reunião já aconteceu, a tal reunião de 5 de abril, e já sabemos qual foi o... nessa conferência em Bruxelas, o que é que saiu como conclusão em relação a esta matéria, portanto pode ir em anexo. Este relatório, portanto, a ideia era a definição por parte da União Europeia num quadro estratégico para contribuir de uma forma mais significativa para uma solução duradoura na Síria. Obviamente, em relação de acordo com a relação às resoluções das Nações Unidas, claro que passa pelo reforço da estabilidade e apoiar a reconstrução, etc, etc.
Antes de voltar a trazer.
E, portanto, são essas a base desta mesma comunicação. Antes de ler, enfim, de ir para as recomendações da União Europeia, este relatório tem um conjunto de dados que só provam a desgraça que aquele país está entregue neste momento, não é? Se vocês verem, a esperança de média de vida diminuiu 20 anos, o desenvolvimento económico reduziu 40, a economia entrou em colapso, 13,5 milhões de pessoas, quase 3 quartos da população, necessitam urgentemente de ajuda humanitária, são as violações diárias dos direitos humanos, portanto, é um cenário absolutamente catastrófico. O ponto a seguir fala do que é que a União Europeia já fez desde 2012 e também demonstra aqui um bocado a sua impotência perante o que está a passar na Síria. Dinheiro não faltou, porque a União Europeia já meteu 9,4 mil de euros na ajuda a resolver os problemas da Síria. Foram variados, 600 milhões para atender às necessidades permanentes da população, 227 milhões para assistência através de um conjunto de instrumentos variados, ou seja, o Instrumento Europeu da Vizinhança, etc. Os tais 3 mil milhões que foram entregues à Turquia porque acolhe a esmagadora maioria dos refugiados. Muitas vezes parte desse dinheiro não foi totalmente desbloqueado, porque os turcos têm reclamado muito sobre essa questão, mas, enfim, os países e os Estados-membros forneceram, e a União Europeia forneceu esse valor e está disponível. E, portanto, o que é que esta comunicação sugere objetivamente? Tem 5 objetivos principais. É tudo muito bonito, mas há aqui coisas, enfim, que eu nem com a ajuda de Deus Nosso Senhor lá chegará, mas convém aqui estar a ser expresso. Portanto, é pôr fim à guerra através de um processo de transição política negociado pelas partes, em conflito, com apoio dos enviados especiais das Nações Unidas para a Síria, que obviamente... Que partes, quando a Síria está dividida desde movimentos, desde o Estado Islâmico, a movimentos ligados à Al-Qaeda, movimentos relativamente moderados, que estão ligados, vamos lá dizer, ao Ocidente, tem o próprio regime sírio, há os próxies ligados à Turquia, a Turquia aliás ocupa parte do território. Portanto, pôr todas estas partes a falar com os interesses objetivos da Rússia no terreno e dos americanos, enfim, estamos perante um cenário absolutamente complicado quando se tenta pôr toda a gente a negociar para chegar a uma solução e a um entendimento. Sendo que também o tipo de solução é difícil não chegar lá. É sempre referido ad nauseam o tal projeto de resolução das Nações Unidas do Conselho de Segurança, o 2254, para tal, criar o tal período de transição. E depois fala de coisas que, enfim, é tudo muito bonito de escrever, mas perante o cenário, dizer que promover a democracia, os direitos humanos, a liberdade de expressão, reversando as organizações de sociedade civil síria, enfim, fica bem num documento como esse, mas acho que o urgente neste momento é acudir às pessoas e tentar de negociar um cessar-fogo para ajudar quem ainda está isolado e não recebe qualquer tipo de ajuda. Promover o processo de reconciliação nacional, salvar vidas, apoiar a resiliência da população síria, também vai lá referido. Portanto, é um documento cheio de boas intenções, demonstra muito a impotência da União Europeia neste momento, nesta questão. A União Europeia é importante na questão de acalmar os turcos, mas também é acalmá-los da maneira que é, tomem lá dinheiro e não deixem passar os refugiados, basicamente é isso que se está a fazer. Quem neste momento tem influência, só obviamente quem sustenta e apoia os movimentos que estão em contenda lá, os russos com os sírios, os movimentos ligados aos turcos na zona, na Operação Eufrates, que a Turquia tem desenvolvido e que ocupa objetivamente território sírio neste momento e em permanência já há alguns meses, são os sauditas nos movimentos que eles apoiam. São de certa forma os americanos que vão também apoiar alguns movimentos democráticos no terreno, mas essas, tudo isso entra em... É o Irão, com certeza, que apoia a Síria através do... o regime sírio através do Hezbollah. Portanto, são esses sim é que deviam estar sentados à mesa para tentar chegar a uma conclusão. Este relatório, ou enfim, esta proposta e esta conferência com em Bruxelas, e com isso termino, já acontecia no momento de grande recuo do Daesh no Iraque e já em parte na Síria, não tem em conta, ou que parece, o falecimento do líder do Daesh, segundo conta, por uma intervenção, por um bombardeamento feito pelos russos e pelos sírios. A Rússia afirma convictamente que está morto. E, portanto, isto também é um game changer, porque ele era um dos grandes inspiradores do movimento, mandava de facto, foi formado, só agora para terminar, nas fornalhas de Fallujah, naquelas guerras horríveis que aconteceram em 2003, 4, 5, entre americanos e esses movimentos que lá aguentaram ligados a... enfim, a resistentes iraquianos e outros também apoiados por Al-Qaeda, foram derrotados, é verdade, a partir de 2007, 2008, mas ficou lá o GEM. Ele, portanto, tinha treino militar indiscutível, tinha resiliência porque tinha estado nesses combates, tinha sido, aliás, um exímio combatente pelo lado errado, na minha opinião, mas enfim, mas foi. E, portanto, ele morrendo pode ser um game changer, objetivamente, na orgânica do Daesh. Não deixa de ser mortífero na Europa, mas isto já não é ordens diretas, são pessoas que se sentem inspiradas a fazer estes atos terroristas. Mas no território é provável que este recuo que aconteceu em força no Iraque vá também acontecer na Síria. Ocupado em grande parte pelo regime do Assad também, mas também eventualmente pelos turcos ou outro tipo de movimento. Portanto, fica aqui o contributo da Comissão de Defesa para esta questão, para esta conferência, e estou disponível para correções eventuais que os senhores deputados queiram fazer. Obrigado.
Muito obrigado. Eu vejo daquilo que o senhor deputado referiu que era preciso alterar, é colocar o espaço para a opinião de deputada, é uma questão de mera formalidade, e em termos de alteração concreta do documento, é acrescentar também, anexar as conclusões da Conferência de Abril em Bruxelas. Muito bem, são essas duas alterações. O senhor deputado Miranda Calha tem a palavra.
Pois, só uma nota muito simples em relação a esta matéria e na proposta apresentada pelo senhor deputado João Rebelo, que obviamente caracteriza de uma maneira correta, é um conjunto de boas intenções. É óbvio que este documento está completamente fora de contexto e não corresponde àquilo que é preciso fazer neste mesmo momento no terreno. Portanto, digamos que nós faremos a aprovação deste documento. Achamos muito interessante que seja assegurado o processo para uma transição política, é excelente, não dizem como, promover através de uma transição significativa e inclusiva do país, de apoio ao reforço da oposição política, obviamente também é uma boa intenção, não sei como é que isto se materializa no terreno, não sei, confesso que não sei como é que é, mas todos nós sabemos qual é que é a reação em relação a esta matéria por parte ainda do atual presidente da Síria, não é? Depois, promover a democracia e os direitos humanos é uma parte, então, que nós achamos é mesmo extraordinária, excelente, pá, e gostamos muito. Depois, a seguir, promover um processo de reconciliação nacional. Então, é o máximo isto. Pá. Portanto, quer dizer, de facto, então, atingimos o top daquilo que são os objetivos em relação a este processo. Não é? Finalmente, salvar vidas. Excelente. Portanto, achamos isto muito assim bem. Pá. E apoiar a resiliência da população. Este, então, é o top. Não é verdade? Acaba mesmo com uma cereja no bolo, não é verdade? Apoiar a resiliência da população. Portanto, como é que se vai materializar isto, quais são os grupos que se vão armar, ou que se vão apoiar, ou aos quais se vai dar dinheiro, não é? Portanto, digamos que é um conjunto de boas intenções, já está completamente datado e passado, isto já não tem qualquer execuibilidade, não é verdade? E estabelecer uma estratégia em relação a uma questão deste género, é óbvio que não passa por haver decisões no Parlamento Europeu e depois uma consulta a todos os Parlamentos Nacionais. Os acontecimentos estão a mover-se hora a hora, se podíamos quase dizer de minuto a minuto, não é? Portanto, digamos, estabelecer uns elementos de estratégia baseados nestas intenções, eu só diria ou sugeria, portanto, ao Sr. Deputado Relator que na parte da sua opinião pessoal pudesse dizer, e se calhar transmite a opinião de todos, não é verdade, que gostámos muito deste conjunto de elementos para a formulação da estratégia e esperemos que seja dado cumprimento a esses mesmos elementos no sentido de estabelecer a estratégia para resolver o problema da Síria. Acho que bastava isto.
Sr. Deputado Bruno Vitorino, depois Sr. Deputado João Soares e também Sr. Deputado João Vasconcelos. Só vos pedia, dentro daquilo que fosse possível, que fossem concisos, a ver se discutíamos as duas coisas, se há uma menos 5 temos de estar lá em baixo. Se for possível, discutimos, não adiante.
Sr. Presidente, serei muito rápido, mas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, só agradecer naturalmente ao Sr. Deputado João Rebelo pelo parecer aqui apresentado, só a elaboração do mesmo como a apresentação, e eu acho que ele próprio na apresentação disse tudo, que é o nosso sentimento, houve agora naturalmente um bom complemento, o qual nós, creio eu, não só como grupo parlamentar, como partido, mas individualmente nos revemos, não é? E portanto votaremos favoravelmente, como não poderia deixar de ser, este conjunto de boas intenções. Percebemos todos daqui que a complexidade, digamos assim, do problema que existe na Síria não se vai resolver só com este conjunto de boas intenções, e compreende-se naturalmente que a celeridade, digamos assim, do funcionamento de tudo aquilo que são organismos, sejam eles europeus ou nacionais, mas cumprindo aquilo que são os requisitos normais de funcionamento, de democracia, de ouvir, de participação, são de facto interessantes, bonitos, valores naturalmente a ter em conta e a ponderar, mas que não se adequam minimamente à realidade, que é muito mais célebre, muito mais rápida, muito mais em mutação, muito mais numa mutação muito mais rápida e mais constante do que aquilo que depois nós temos qualquer tipo de capacidade, digamos assim, de acompanhar. Mas em relação ao relatório, naturalmente que está aqui, ao parecer, peço desculpa, naturalmente que o vamos acompanhar e agradecemos, como é óbvio, revendo totalmente naquilo que disse o Sr. Deputado ao relator. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Soares e o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Veja lá, se quer dar a palavra a alguém. Sim. Eu só queria dizer que me revejo totalmente no que disse o Sr. Deputado Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha. E acho, sinceramente, que as instituições europeias, eu sei que a possibilidade disto vir a ser lido onde quer que seja é reduzidíssima. Estamos aqui dois deputados que já pertencemos ao Parlamento Europeu, o Sr. Deputado Costa Neves e eu próprio, e estamos aqui vários deputados com experiência internacional, nomeadamente nas Assembleias Parlamentares da NATO, etc. A possibilidade de alguma coisa que resulte deste relatório ser lida em alguma instância da União Europeia é reduzidíssima. Talvez daqui a 100 anos haja alguém que faça uma investigação, que eventualmente vá... Agora, que Tem que lá ficar alguma coisa? Tem, porque isto, como disse o Sr. Deputado, Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, é de um ridículo absolutamente atroz. Estamos a falar de uma tragédia e parece que estamos a fazer pouco de uma situação absolutamente trágica e, portanto, tem que ficar lá dita alguma coisa. E se alguém conhece esta situação bem, é o nosso colega João Rebelo, porque eu tenho uma profunda simpatia, que não é política, mas é pessoal, e também pelos conhecimentos que ele tem naquela região. Ele podia ter dito, por exemplo, que alguns feridos sírios estão a ser tratados em hospitais de Israel, que é uma coisa muito significativa naquela zona. E, portanto, eu acho que tem que ficar alguma coisa lá escrita. Tem que ficar. Mesmo que ninguém leia, tem que lá ficar alguma coisa escrita daquilo que foi a tua opinião aqui expressa com toda a clareza. Porque senão isto passa impune e um dia vão-nos dizer que nós também fomos cúmplices desta fantochada. E ninguém melhor que o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha sublinhou isso na sua intervenção inicial, está praticamente tudo dito. Quer dizer, isto, evidentemente, se não fosse uma tragédia, era uma coisa para rir, mas não se pode rir disto. Não se pode rir disto. Isto é o sinal da impotência mais clara das instituições europeias ao longo dos anos e também das várias administrações americanas. Eu sou insuspeito nessa matéria, mas...
Obrigado. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo as palavras do Sr. Deputado, como antes deu, Sr. Deputado João Soares, relativamente a esta matéria. Com efeito, é uma tragédia imensa o que se passa na Síria e, perante isto que temos da parte da União Europeia, é que as instituições europeias têm sido completamente inoperantes relativamente a isto. De facto, é um conjunto de boas intenções. Há um ponto ou outro que merece preocupação do Bloco de Esquerda, por exemplo, a questão do acordo com a Turquia, que nós consideramos que é um acordo vergonhoso, esta questão também do apoio à oposição, reforço da oposição política, que é a oposição, todos nós sabemos que existe um conjunto de grupos armados que têm, e o próprio regime também, que tem vivido uma ditadura feroz, temos um ditador feroz. Bom, e a União Europeia, no meio disto tudo, o que é que tem feito? Se calhar também não deixa de ser uma grande hipocrisia e nem sei se estará por trás de muitos acontecimentos que ali se passam, nomeadamente em termos de fornecimento de armas. Reparem, desde outubro, que as tropas iraquianas, coligação, etc., tentam conquistar Mossul, que é a cidade do Daesh, não é a capital, mas é a cidade mais importante. Reparem, há quantos meses que aquilo se passa e até hoje não conseguindo debelar, e parece que não são muitos resistentes, 3 ou 4 mil ou 5 mil, não se sabe, muitos já morreram, mas como é que eles conseguem aguentar? Têm um conjunto de armas tremendo, devem ter uma situação de armamento tremendo. E sabemos que a Turquia, apesar de também ter sofrido ataques da parte do Daesh, mas também sabemos que há situações em que têm apoiado o Daesh, através de tratamento de feridos, tráfico de armas, etc. Portanto, a União Europeia tem falhado completamente neste processo. Sobre concluir, sobre as conclusões do relatório, são inócuas, com certeza, votaria a favor, mas perante esta situação mais geral e alguns pontos que referi, agradecendo o parecer ao Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda irá abster-se nesta votação. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso então considerar aprovado o parecer e, por unanimidade, uma abstenção, peço desculpa. Ponto número 2, apreciação do relatório final da Conferência da Pesca e de Malta. O Sr. Deputado Carlos Costa Neves tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório da participação dos deputados à Assembleia da República, das comissões, desta Comissão, da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Assuntos Europeus está distribuído, está disponível para os seus deputados. Não vou repetir o que lá está referenciado, tanto mais que me parece que traduz fielmente a conferência. É a altura para salientar o contributo que deram para o relatório, quer a doutora Catarina Antunes, do apoio à Comissão de Assuntos Europeus, quer a doutora Maria João Costa, que é a funcionária da Assembleia da República no Parlamento Europeu, a antena, deram para o bom curso dos trabalhos no local e, por outro lado, para a elaboração do relatório. E gostaria só de salientar politicamente dois ou três aspectos. O primeiro aspecto que eu gostaria de salientar é que foi feito um ponto de situação em relação às relações de vizinhança da União Europeia, dando especial ênfase ao aprofundamento necessário dessa relação a sul. Quando nós falamos a sul da União Europeia, habituámos-nos a ver que nem sempre para todos o sul é o mesmo. Para alguns o sul acaba no Mediterrâneo, ou até nos Estados Europeus do Mediterrâneo, para outros acaba na margem sul do Mediterrâneo, portanto na África do Norte, e para outros, nomeadamente para nós, quando intervimos nestas reuniões, vai bastante mais para sul, vai para a região subsaariana, vai para a África Central e pode chegar até à África Meridional. Portanto, eu saliento este aspecto porque o que tem feito caminho na União Europeia, nomeadamente através da Alta Comissária para as Relações Externas e Vice-Presidente do Conselho Europeu, é a ideia de que se tem que considerar a origem das questões. E considerar a origem das questões é ir mesmo a sul. O segundo aspecto que eu gostava de salientar é a importância que foi dada à questão das migrações, à questão que começa a aparecer com maior insistência nestas reuniões da luta contra a propaganda e guerra de informação e a relação disso com as questões do ciberespaço e, em terceiro lugar, o plano de ação europeu no domínio de defesa e as relações União Europeia-NATO. Nós estamos aqui numa área que vem sendo considerada de grande prioridade para a União Europeia, esta questão de desenvolver a política comum de segurança e defesa. É uma área a que eu penso que a Assembleia da República e esta Comissão especificamente têm que estar especialmente atenta É um campo a que eu permito chamar a vossa atenção por ser especialmente delicado. Nós acabámos de discutir o relatório relativo à Síria e eu cumprimento o seu autor, mas sinto na Comissão uma relação ambivalente com a União Europeia. Foi, por exemplo, aqui afirmado que a União Europeia tem falhado neste processo. Se a União Europeia estivesse muito interveniente nesse processo, não sei o que é que nós diríamos aqui à volta da mesa. E, portanto, estas questões estão-se a pôr neste momento. A Comissão Europeia apresentou no dia 7 de junho um documento de reflexão sobre o futuro da defesa europeia. Tem três cenários. Este futuro vai ser discutido ao abrigo do que estabelece o Tratado de Lisboa nestas matérias. A União Europeia estabelece três cenários possíveis para este envolvimento da União Europeia em matérias de defesa. Um mais mitigado, um de cooperação e um de integração. E, portanto, eu penso que estamos num momento muito sério e deixava esta questão como questão a abordar no próximo futuro como elemento essencial dos nossos trabalhos. Despindo o meu casaco de autor deste relatório da nossa participação e vestindo agora o casaco de membro do Grupo Parlamentar do PSD, também gostaria de dizer aos seus deputados para tratar todos estes assuntos com maior profundidade e porque penso que eles têm que ser abordados com muita profundidade, até porque há sinais contraditórios acerca desta matéria em Portugal e, nomeadamente, dos intervenientes políticos em Portugal. Vamos requerer a vinda do Sr. Ministro da Defesa com a brevidade possível e depois da reunião dos Ministros de Defesa NATO no fim deste mês a esta comissão para debatermos o assunto e depois avaliaremos se é melhor fazê-lo à porta aberta ou à porta fechada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Miranda Calha.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três considerações também em relação a este documento. Queria, em primeiro lugar, destacar naturalmente as observações que foram feitas pelo Sr. Deputado Costa Neves. No fundo, ele atingiu os pontos essenciais daquilo que se está a passar numa área que diz muito respeito à nossa Comissão, que é, no fundo, as questões da defesa e da segurança. Todos estes assuntos estão a passar por transformações muito importantes e, portanto, referindo até à última parte da sua sugestão, parece-me que é da maior importância que nós possamos ouvir responsáveis, neste caso o próprio Ministro da Defesa, em relação à evolução que está a dar neste mesmo campo. As questões da segurança e defesa não são muito analisadas em Portugal e normalmente não fazem os títulos dos jornais, nem fazem, portanto, nada de, digamos, de promoção em termos daquilo que são as questões políticas que devem preocupar as pessoas. Mas o que nada de nenhum é que elas estão a entrar-nos pela porta adentro todos os dias. E, portanto, nós, é inescapável que nós não deixemos de tratar estes assuntos numa oportunidade, talvez até muito breve, em relação a esta mesma problemática. Eu destaco também da sua intervenção dois pontos. A questão das relações de vizinhança. É que há uma questão que tem que ser ponderada em definitivo. Que tipo de sul é que entende a França que deve ser observado? Que tipo de sul é que entende a Itália que deve ser acompanhado? Que tipo de sul é que a Espanha entende que deve ser analisado? Que tipo de sul é que Portugal tem na sua promoção em relação a este tipo também de ideias tem em relação àquilo que deve ser o sul? Ou seja, basta só aquilatarmos o que está intrinsecamente em cada um destes países na sua percepção do que é o sul para percebermos que é impossível se não houver uma ideia que possa de algum modo ser unificadora em relação aos desenvolvimentos e aproximações que se possam fazer do Sul. E, portanto, este é um ponto que eu destaco porque é muito importante naquilo que tem a ver com as perspectivas de evolução da política no setor da segurança e da defesa. Depois, a seguir, a questão das migrações que falou. Este também é um problema que, especialmente o alto responsável da Comissão Europeia, que é vice-presidente, mas também alto responsável para a política de segurança e defesa, obviamente também tem que assentar numa estratégia que seja minimamente harmoniosa entre todos os países, porque o que se está a passar é grandes desequilíbrios de acompanhamento destas questões por parte dos diversos países. Portanto, é um problema que, obviamente, também tem uma componente muito forte de desarticulação em relação àquilo que se pode fazer ou que se deve fazer em relação às migrações. A Europa, de uma maneira geral, procura resolver os problemas sempre lançando dinheiro ou financiando as coisas mais diversas que tenham a ver com os problemas que se colocam. É normalmente esta a questão que se coloca. Portanto, são mais de 5 milhões para ali, mais de 10 milhões para ali. Aliás, no caso da Síria, é aquilo que atesta a intervenção da União Europeia, foi lançar uns programas de apoio financeiro. Mas é evidente que as migrações também passam por uma análise mais profunda. Não basta só essa componente, nem basta fazer só uma espécie de acordo, uma espécie, não, um efetivo acordo com a Turquia em relação, portanto, ao problema de suster as migrações que vêm, portanto, da Síria, do Médio Oriente e que passam, portanto, pela Turquia, onde poderão ficar fixos. É preciso ir um pouquinho mais além nesta matéria. Por outro lado, é interessante que se comece a falar de uma questão que, digamos, em termos da própria NATO, já é muito usada e está a ser muito acompanhada já há bastante tempo, que é a chamada guerra híbrida. Porque a guerra híbrida, que é aquilo que, no fundo, foi apontado, é aquela que se desenvolve
através dos ciberataques, através dos setores das informações, através das propagandas que se fazem, através das intervenções da comunicação social, através das eleições que têm lugar, ou dos processos eleitorais que têm lugar em muitos países, como aliás nós agora temos vindo a ter com mais clareza informação sobre essa matéria. E é importante que a Europa, obviamente, não esteja atrasada em relação a este tipo de coisas. Estes são os desafios que se mocam, portanto, hoje em dia. Última questão que eu queria referir, que é muito importante, que é a questão do acordo feito entre a União Europeia e a NATO em matéria de segurança e defesa. Por aqui passa muita coisa do que pode ser a defesa da Europa, porque é óbvio que a defesa exclusiva em termos da Europa já não pode acontecer, porque basta só o facto de o Reino Unido sair da União Europeia para, obviamente, já termos uma outra Europa, que é, neste caso, protagonizada pelo Reino Unido em termos da situação de defesa da Europa, não é? E, portanto, digamos, a abordagem desta temática é uma daquelas que deve ser a mais séria em termos do futuro de persecução daquilo que deve ser, portanto, uma política de defesa, portanto, na Europa. Portanto, eu quero só cumprimentar o Sr. Deputado Costa Neves sobre esta matéria, sobre o relatório que fez e também por ter pontualizado grandes questões que nós temos que enfrentar mais dia menos dia em relação àquilo que são as nossas opções nesta matéria, portanto, não só em termos da Europa, mas também em termos do nosso posicionamento no mundo nas questões da segurança e da defesa. Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Deputado, está suspensa a reunião. Continuaremos este debate na próxima reunião. Vamos-nos, os senhores deputados que entenderem. Não tem que ser aprovado. E eu tenho que dar a palavra aos outros deputados também. E, portanto, a matéria é séria, não pode ser tratada de forma ligeira. Está suspensa a reunião. Continuaremos na próxima reunião a apreciar o relatório. Muito obrigado, senhores deputados. Estamos a tratar disso. Muito obrigado, senhores deputados.
Boa tarde a todos. Nós temos hoje connosco a Associação Nacional de Turismo. Cumprimento o Sr. Presidente Desidério Silva. O Sr. Presidente do Turismo dos Açores também está aqui connosco e faz parte da delegação, Francisco Coelho. O Sr. Presidente do Turismo do Alentejo, Ceia da Silva. E a Sra. Cláudia Nunes Pereira, que também integra a delegação. E quero referir, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho de Turismo, que é muito com muito gosto que os recebemos aqui para falarem da vossa percepção do ano turístico e das questões relacionadas com este importante setor de atividade, no sentido de vermos também, enquanto entidades regionais de turismo, o papel que têm em termos da própria organização, a vossa opinião em relação ao próprio Plano Estratégico Nacional de Turismo, e aproveitando o bom ano turístico que nós temos, mas também, no fundo, com as preocupações da sustentabilidade do mesmo. Claro que nós valorizamos muito este setor, que há muitos anos acompanhamos aqui no Parlamento, os senhores deputados também aqui presentes também o fazem, e com o reconhecimento da mais-valia deste setor em termos do próprio emprego e do contributo para o PIB e para o próprio desenvolvimento regional. Eu vou dar a palavra ao senhor presidente, mas queria também explicar que, dado que hoje, por virtude, digamos, de um agendamento especial que a Conferência de Líderes fez, e já tivemos um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios às 13 da tarde, vamos ter às 15 horas uma sessão evocativa às 15 horas e, portanto, se houver necessidade, que julgo que vai haver, teremos que interromper 10 minutos antes aqui esta reunião, à qual voltaremos a seguir à sessão evocativa para melhor desenvolver desenvolvimento dos nossos trabalhos, como tínhamos, e se estiveram todos de acordo, porque penso que em meia hora não é manifestamente possível realizarmos a reunião que temos aqui prevista. E, portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Turismo. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Caros deputados dos grupos parlamentares, os meus colegas da Associação Nacional de Turismo, do Grupo de Trabalho, obviamente, e dizer-vos que foi, enfim, em boa hora e foi por nós muito bem recebido, digamos, esta vontade de nos ouvir e de estarmos aqui convosco. Nós já nos conhecemos há muito tempo, falamos muito destas matérias individualmente ou com os deputados de cada região e mesmo consigo. Queremos aqui deixar bem registado duas coisas. Primeiro, todos nós no terreno, felizmente, falamos de números, falamos de sustentabilidade, falamos do turismo que tem, durante estes últimos anos, mesmo nos tempos de crise, conseguiu ser ele, digamos, a alavanca para retomar esta economia e, no fundo, dar aqui ao país aquilo que era importante, que era criar também emprego, criar economia, criar aqui, digamos, uma imagem e reforçar esta necessidade do país começar a progredir de uma forma sustentável. E, portanto, as regiões, todas elas, de uma forma geral, fizeram o seu trabalho. 2016, os números do turismo de Portugal, que vieram através do Instituto Nacional de Estatística, foram relevantes e foram números que, em todas as regiões, vieram dar razão àqueles que no terreno, seja nas instituições públicas, sejam privadas, conseguimos reforçar o posicionamento de Portugal no mundo, conseguimos reforçar o papel de Portugal perante os nossos mercados emissores. Fomos mais competitivos com outros mercados e, portanto, tivemos números interessantes de 2016. 2017, estamos em junho, e sabemos pelos números até agora que estão identificados que há crescimento, e há crescimento em todas as regiões. Há crescimento através dos turistas, há crescimento através dos hóspedes, há crescimento em termos de número de dormidas, há crescimento nos nossos aeroportos, portanto, ou seja, há um crescimento que começa a ser já sustentável e um crescimento que todos nós temos que ter a noção que é importante consolidar, porque nestes momentos de, enfim, onde as coisas estão a evoluir de uma forma positiva, não nos podemos, digamos, ficar um pouco embriagados pelos números e não depois não agirmos e continuarmos a agir naquilo que o território necessita. E, portanto, nós estamos a fazer esse papel, todas as regiões estão a fazer esse papel, estamos a fazê-la procurando trabalhar todos os dias com o Turismo de Portugal, com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, obviamente reforçando cada vez mais as necessidades que cada um de nós tem em cada uma das regiões, porque elas, no fundo, sendo diferentes, elas são complementares, o país já é pequeno e há aqui, digamos, muitos dos trabalhos que são feitos e trabalhamos em rede, trabalhamos em ligação e, portanto, há aqui, digamos, um entendimento muito grande do que é a estratégia de cada uma e essa estratégia de cada uma acaba, felizmente, por se encaixar numa estratégia nacional. Eu acho que isso é fundamental e esse tem sido o nosso papel. Agora, nós, enquanto entidade, enquanto, enfim, Associação Nacional de Turismo, temos aqui uma preocupação que é uma preocupação relevante, ou seja, nós temos na Associação Nacional de Turismo as 5 regiões de turismo do Portugal Continental e depois temos também a Madeira e os Açores, com especificidades diferentes, mas o facto é que cada um de nós, à sua escala e no seu local, tem os constrangimentos e tem a necessidade de trabalhar diretamente, como eu disse, com o Turismo de Portugal e com a Secretaria de Estado do Turismo, todos os dias. E, portanto, o que nós estamos aqui a procurar é encontrar formas de, neste processo de garantir uma sustentabilidade e garantir também que este país, na oferta turística e nestes números, seja uma situação que seja estrutural e não conjuntural, em função daquilo que são os nossos mercados competitivos do Norte da África e de outros que têm tido alguns problemas. E nesse contexto, há aqui uma preocupação muito grande, que é criarmos todos essas condições. mas o facto é que, independentemente de todos os dias fartarmos de trabalhar, de fartar procurar soluções, de trabalhar em rede com os nossos empresários, com o tecido empresarial, de uma forma geral, através das regiões de turismo, através das ARPTs, esse trabalho está a ser feito, até a promoção, tudo isso está a ser feito, mas nós estamos aqui num processo onde a preocupação de cada uma das regiões é muito forte no que diz respeito à nossa, ou seja, àquilo que é o trabalho e os objetivos das regiões de turismo. Há uma lei 33 de 2013, que foi uma lei trabalhada na Assembleia da República, foi trabalhada, que nós, enfim, começámos e aceitámos essa lei como uma base boa de trabalho, mas nos últimos 3 anos, esta parte mais ou menos, penso que há 3 anos, ela começou a ser adulterada, começou a ser, digamos, quase que subjugada através de regras da Direção-Geral do Orçamento, da Lei Orçamental, da Lei de Execução Orçamental, e portanto nós estamos neste momento numa situação complicada em termos de constrangimentos, em termos de execução, em termos de, com muitas dificuldades. O próprio orçamento global das regiões, enfim, nos últimos 2-3 anos também foi diminuído, independentemente de haver depois um reforço de uma verba para compensar, digamos, essa verba diretamente do Orçamento Geral do Estado, mas também aí tem havido algumas dificuldades na aplicação e na distribuição dessa verba para as regiões, uma vez que elas não podem seguir de qualquer maneira, porque se seguirem, enfim, em algum alinhamento, ficarão cativas e nós não as podemos até, não podemos mexer. E, portanto, todas as regiões neste momento têm dificuldades, porque nós temos orçamentos aprovados em Assembleia Geral, todos nós temos, mas depois aquilo que nos obrigam a executar e aquilo que obrigam a carregar nos orçamentos são completamente diferentes daquilo que foram as aprovações em Assembleia Geral. Ou seja, a lei aqui e a dificuldade que nós temos é o cumprimento de uma lei da Assembleia da República e depois a exigência de regras orçamentais que fazem com que tenhamos a dificuldade em carregar aquilo que nos pedem, como temos dificuldade em assumir compromissos, como agora nos pediram, compromissos de execução da receita, quando nós não conseguimos ter essa capacidade de executar. E, portanto, são coisas muito difíceis de gerir no âmbito das nossas, do nosso papel e da nossa intervenção. As regiões de turismo têm competências, as regiões de turismo têm, obviamente, obrigações e há aqui a base e aquilo que é, digamos, o contexto e a necessidade de intervenção tem a ver com qualificação do produto, regeneração do produto, ou seja, qualidade na oferta, qualidade nos destinos e, portanto, e depois em função disto, a promoção, a divulgação e a valorização. Mas para isso, independentemente de nós termos todos um plano estratégico, termos ideias concretas para aquilo que queremos para a região e queremos para a região, é no sentido não só da região, mas que elas depois também sejam, que o país possa vir a ganhar com isso, como tem vindo a ser assim. Mas nós temos depois muitas dificuldades porque a autonomia financeira, a autonomia no contexto das dificuldades de execução da própria lei, traz-nos a nós grandes constrangimentos e, associando a isso, a questão dos cortes, das cativações, ou seja, nós neste momento temos, como sabem, todas as regiões, há verbas cativas até no que diz respeito aos vencimentos e, portanto, recursos humanos. Ou seja, há um esforço muito grande, penso que nós estamos a fazer um trabalho de valorização do território, valorização daquilo que é para nós fundamental, porque independentemente dos privados terem tido um papel importantíssimo, mas eles também depois vão vender, entre aspas, aquilo que é nosso trabalho de qualificação, estruturação do produto e daquilo que é a imagem muito forte de cada uma das regiões. Ou seja, nós estamos disponíveis para tudo isso, agora estamos a ficar com dificuldades de execução dos nossos planos, da nossa estratégia e da nossa execução. Há regiões que ainda vão, algumas tendo alguma possibilidade de fazer, enfim, algumas promoções através dos fundos comunitários, mas para isso é preciso também terem a componente nacional. O Algarve neste momento não tem acessos a fundos comunitários, como sabem, as verbas são muito, enfim, muito, muito pequenas e nesse contexto penso que deveria haver aqui, num contexto nacional, também alguma preocupação em relação àqueles que não podem ter acesso a esses fundos. Agora, o que nós queremos dizer, e estamos disponíveis para continuar a trabalhar, continuar a valorizar o território, continuar a valorizar o país, continuar a promover, continuar a trabalhar, e trabalhamos muito em rede já com as associações empresariais, isso é notório, andamos a fazer das tripas coração para conseguirmos fazer esse trabalho, mas as dificuldades que temos neste momento em relação àquilo que são os constrangimentos, que são os cortes, que são as cativações e que são as regras que no fundo vêm controlar, e eu não digo que não venham controlar bem, vêm controlar, mas pondo em causa, obviamente, um conjunto de ideias e de estratégias que nós depois no terreno não conseguimos lidar. Esta é uma nota. Queria também dizer-vos que, no contexto daquilo que se fala por aí, da possibilidade de passar a promoção turística no âmbito das CIMES, todo esse processo, nós somos frontalmente contra, porque entendemos que o know-how das regiões de turismo, o know-how daqueles que estão no terreno há muitos anos, o know-how dos profissionais desta área são claramente merecedores e são claramente aqueles que no território e no terreno podem valorizar, podem promover e têm um conhecimento muito grande destas matérias. E, portanto, queria deixar essa nota também, porque é uma nota de preocupação em função às conversas e obviamente, também às discussões que existem nesse projeto, mas dizer aqui que esta é uma preocupação que queremos aqui deixar claramente de contra essa possibilidade. Por outro lado, quero aqui deixar uma nota também de valorização, mas valorização daquilo que é o papel das regiões de turismo. Elas são, no território, aquelas que melhor conhecem todo o produto. O Algarve tem 21 postos de turismo. O ano passado tivemos mais de 600 mil visitas aos postos de turismo, onde há uma procura enorme de informação sobre a região. Nós temos funcionários nos postos de turismo que não os podemos ter mais tempo abertos porque não temos condições nem autorização para contratar pessoas, nem para este período de verão, ou seja, nem 3 ou 4 meses, temos essa autorização. E, portanto, temos aqui algumas dificuldades. Haverão outras regiões que terão outras dificuldades, mas globalmente, eu não venho aqui falar do Algarve, venho falar de uma preocupação nacional, venho falar de uma preocupação que conhecemos melhor, e essa preocupação é objeto de uma concordância dos meus colegas das regiões de turismo. Portanto, o que nós aqui pedimos à Assembleia da República e, obviamente, aos grupos parlamentares, é que olhem para esta área, olhem para esta realidade que é muito forte, que tem uma, em termos de economia, dá sinais e deu sempre sinais até nos momentos mais complicados de há uns anos atrás, e que, no fundo, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós procuramos fazer com os meios, porque o ciclo dos apoios é exatamente ao contrário do ciclo do crescimento e dos números que temos. E, portanto, os limites são muito fortes, as necessidades que temos são, enfim, são muitas, e o objetivo é, as entidades de turismo querem só trabalhar para qualificar, melhorar o produto, melhorar a oferta, diversificar a oferta, ou seja, e todos queremos isso, e depois temos condições para promover e publicitar. E, portanto, e concordamos com a intervenção do Primeiro-Ministro que fez há uns dias em Leiria, onde dizia, e nós temos essa possibilidade porque é um mercado interno alargado, que é Portugal e Espanha, dizer que nós conhecemos a região fronteiriça, conhecemos as regiões de Espanha, temos dificuldade em chegar à Espanha e fazer promoção nessas regiões, porque não temos os meios, não temos forma. Ainda há pouco alguém me ligava da Feira de Badajoz e eu disse, epá, este ano não consigo ir a Badajoz. E porquê? Não consigo, não tenho verba. E disseram-me, ó Presidente, mas nós arranjamos o espaço, não precisa de verbas. E digo, está bem, vocês arranjam o espaço, arranjam tudo, mas eu tenho pessoal, o pessoal tem que dormir, o pessoal tem que comer, o pessoal tem que se deslocar, são 4 ou 5 dias, e portanto, eu não tenho verbas para isso, porque eu tenho verbas cativas, e portanto, e eu não tenho muitas dificuldades. Eu digo isto porque sei que é também, claramente, aquilo que se passa no Alentejo, no Porto e Norte, no Centro, e portanto, estas são questões que nós queríamos aqui deixar. Isto não é um discurso de negativismo, isto é apenas um discurso de realidade. Agora, podem contar connosco, como sempre contaram, todos os dias para fazermos aquilo que temos que fazer, que é valorizar as regiões, valorizar o país, darmos a cara, falarmos das questões que são importantes, não entrarmos em políticas, nem entrarmos nessas discussões, porque temos feito isso de uma forma clara, aberta, independentemente de estarmos e sabermos, enfim, cada um o seu posicionamento e a sua ideia, mas o facto é que temos trabalhado em conjunto e temos feito essa valorização. Ninguém nos pode acusar de andarmos a fazer política com o turismo. O turismo é mais importante para o país do que propriamente qualquer intenção que nós tenhamos. Agora, é preciso, e gostávamos muito, que nos dessem também as condições para podermos valorizar as regiões, valorizar o nosso papel e, obviamente, criar aqui as condições para que esta sustentabilidade e esta questão do turismo, que deve ser, como eu disse, estrutural e não conjuntural, pudesse consolidar um país. Porque nesse contexto, a Madeira e os Açores, e o Francisco falará obviamente dos Açores e da Madeira, têm outra componente, porque têm os governos regionais e, portanto, independentemente das limitações que possam ter, mas o facto é que não estão objetivamente sobre um processo como umas 5 regiões do continente estão. E, portanto, eu queria, nesta primeira fase, dar esta nota e dizer que disponibilidade total para continuar a trabalhar, para promover, valorizar, mas também para nos deixarem organizar, estruturar, qualificar e, obviamente, diversificar essa oferta, porque ela é cada vez mais importante, tendo em conta a nossa competitividade com outros destinos que temos que, nesta altura, fidelizar, arranjar forma de tê-los cá, mantê-los cá e, obviamente, conseguirmos também que, com isso, haja mais economia, haja mais emprego e haja, obviamente, um país melhor.
Muito obrigado, portanto, para esta primeira intervenção, depois ainda vão ter oportunidade, naturalmente, depois de responder às questões que os senhores deputados colocarem e comentarem, naturalmente, as diferentes posições. Agora vou passar a palavra ao senhor deputado do PSD, Cristóvão Norte. Por favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar a comitiva da Associação Nacional de Turismo e, sem desprimor dos demais, endereçar uma palavra de grande estima, amizade, consideração política e também reconhecimento pelo denodo e o esforço que o Desidério Silva tem feito a favor do turismo no Algarve e que, felizmente, também tem reconhecimento nacional. Isso é matéria, para mim, como algarvio, da maior importância. E também estender aos demais que sei que militam profundamente nesta causa do turismo e compreendem bem a importância absolutamente vital que o turismo tem no quadro da afirmação do país. O Desidério Silva disse, e bem, que o propósito é encontrarmos formas para que o turismo proceda nesta trajetória. Esta trajetória tem-se vindo a desenhar ao longo dos anos e, felizmente, por várias razões, umas que são fatores endógenos, outros que são fatores exógenos, têm contribuído para conseguir recuperar o país, para criar emprego e oferecer alternativas económicas. E a matéria mais importante é saber o que é que nós podemos fazer hoje para que se projete amanhã na evolução da sustentabilidade do turismo. Esse é que é o ponto que é absolutamente fundamental e a intervenção que eu vou produzir vai no sentido de procurar que identifiquem alguns estrangulamentos que se verificam para podermos lidar com eles e dessa forma desbloquear essas dificuldades que ainda subsistem. A primeira questão, eu julgo que foi bem explicada pelo Desidério Silva, eu não tenho muito a acrescentar. Aliás, esta questão, desde que foi aprovada a legislação, é conhecida. Nós já tivemos anteriores reuniões em que vocês sempre a colocam, da mesma forma, com a mesma coerência, independentemente de ter sido no anterior governo ou neste. A questão, julgo que é substancialmente a mesma, que no fundo tem a ver com o facto de terem uma parcela do vosso orçamento, aquela que resulta do saldo de gerência do Turismo de Portugal, cuja aplicação está condicionada a um conjunto de dificuldades e isso não vos permite fazer uma gestão de acordo com o planeamento que estabeleceram e obviamente isso traz constrangimentos, seja do ponto de vista das obrigações que assumiram, seja também do ponto de vista da promoção, da divulgação, enfim, daquelas matérias que no fundo são mais importantes e depois têm o condão de ir ao núcleo fundamental da ação das regiões de turismo. O que nós queremos é que as regiões de turismo tenham a capacidade para diversificar a oferta, qualificá-la, estruturá-la, criar outras condições, mas que depois, do ponto de vista da promoção, também tenham o músculo financeiro adequado para conseguir responder a esses desafios. E, como sabemos, tem um conjunto de obrigações sobre a vossa égide que exige que tenham condições financeiras, e essas condições financeiras parecem largamente incompatíveis com a circunstância de terem uma parcela significativa do orçamento que não, cuja gestão está condicionada por terceiros. Portanto, essa é uma questão que nós registamos essa preocupação e que vamos tentar continuar a procurar sensibilizar o Governo e todas as forças políticas para a resolverem. A outra questão, eu não sei ainda bem os termos, prende-se com a questão da articulação com a questão das CIMES, designadamente no seguinte. Nós já assistimos, já coisa de um ano e meio atrás, a umas declarações do Secretário de Estado das Autarquias Locais, que no fundo sugeria a possibilidade de se proceder a uma integração das regiões de turismo nas CCRs. E eu não sei em que medida é que agora este diploma, aparentemente descentralizador, não acaba por realizar um bocadinho esse fim. Ou seja, a mim o que me parece é que é razoável reforçar mecanismos de articulação com autarquias. Isso é incontroverso. Agora, o que me parece desrazoável é que essa articulação com as autarquias coloquem as autarquias num determinado plano esse, que delimite o âmbito da ação das regiões de turismo. Isso é que não me parece uma forma minimamente saudável, porque a forma saudável aqui é garantir que há quem tem a responsabilidade, que deve liderar e que procure articular com os demais agentes económicos. As autarquias aí obviamente têm um papel relevantíssimo. Mas daí a inverter esse ciclo, que é pôr as autarquias... Diga. Não, muito bem.
O Sr. Presidente da entidade do Turismo do Alentejo, até porque já foi deputado, sabe quais são as regras e, portanto, o Sr. Deputado pode continuar a falar, até porque está quase no final dos seus 5 minutos.
Vou já terminar. Há aqui outra questão que eu queria trazer. Duas questões. Primeiro, como é que avaliam esta mudança que se verificou, que eu julgo que esteja a dar frutos, mas queria que me certificassem? Do ponto de vista do marketing digital, nós fomos muito para o marketing digital e eu julgo que o marketing digital deu uma boa resposta, sobretudo porque há uma alteração também do perfil do turista, cada vez mais autónomo, e ele necessita hoje de outras... procura outras coisas que antes não procurava. Portanto, com a democratização das low cost e dos acessos às viagens, eu acho que isso é um elemento da maior importância. Gostaria que avaliassem essa estratégia. E uma questão aqui que surgiu há poucas semanas, mas que eu acho que é uma questão relevantíssima a nível nacional e em cada uma das regiões, na minha de forma muito particular, que se prende com uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, na qual se visa regular o alojamento local. E visa-se regular o alojamento local, designadamente submetendo à apreciação dos demais condóminos a autorização para o desempenho da atividade de alojamento local. Ora, eu quero só, a talho de foice, relembrar que nós em 2014 tínhamos 8 mil registros, agora já temos mais de 40 mil. Há vários casos muito significativos, o do Algarve é um deles, que sempre foi censurado pela circunstância de ter milhares e milhares e milhares de camas paralelas. Não só camas paralelas que eram penalizadoras para a arrecadação fiscal, mas também camas paralelas que eram penalizadoras para condições de higiene, de segurança, de qualificação da oferta, etc, etc, etc. E eu julgo que o alojamento local tem sido uma das formas mais felizes encontradas para garantir redistribuição de recursos resultantes do turismo, por um lado, e por outro lado também tem tido um papel absolutamente determinante na reabilitação urbana que se tem verificado nas nossas cidades. E, portanto, eu gostaria de saber qual é o entendimento a respeito desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho que dizer também, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho e Turismo, que esse projeto do Partido Socialista, subscrito por 2 deputados, não está ainda, não está nem sequer na Comissão da Economia. O Sr. Presidente da Comissão, aliás, está aqui e, portanto, muito menos ainda no Grupo de Trabalho. É claro que o tema é um tema geral e que naturalmente tem a ver com o arrendamento, mas também tem a ver com o turismo, e é só esse registro que eu gostaria de deixar. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado António do Eusébio, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Cumprimentar todos os elementos da Associação Nacional de Turismo, cumprimento o meu caro amigo Presidente Ideia Silva, bem como Francisco Coelho e Ceia da Silva. Mais uma vez, obrigado por terem vindo, é sempre um gosto tê-los cá. E é sempre com muito gosto que os ouço. Trazem sempre novos elementos, novas questões, e no que respeita ao turismo, e neste ano, nestes anos em especial, tem sempre uma importância acrescida para nós podermos também avaliar como estão a correr as coisas. E é nesse sentido que nos preocupam e que devemos continuar sempre a trabalhar. Efetivamente, como afirmaram aqui, estes anos têm sido cruciais. De 2016 para, em relação a 2015, tivemos crescimentos na ordem dos 17%, 16,8%. De 2017 em relação a 2016, tivemos crescimentos até agora superiores, em alguns casos, a 20%. E isso tem feito com que as nossas cidades estejam cheias, tem feito com que estes fenómenos também de arrendamento e de alojamento local tenham aumentado progressivamente, tem transformado as cidades, tem criado novos hábitos, tem feito com que os nossos empresários invistam nos seus negócios. Parte deste crescimento dá-se em época baixa, curiosamente, do crescimento total, 70% foi em época baixa, e por isso, efetivamente, estamos aqui a ter um caminho que tentado a dar frutos. E, naturalmente, que essas as cativações que se podem perceber, por um lado, mas por outro nos preocupam, e é bom termos a noção da dimensão em termos percentuais que elas acontecem, para também as conseguirmos colocar e pensar, analisar da melhor maneira, para a seu tempo conseguirmos também colocá-las da melhor forma, para que se possam ter, ser colocadas e ser tidas em consideração. Por outro lado, também vos gostava de colocar aqui algumas das questões que já foram colocadas, que têm a ver com o que é que se pode fazer melhor. Efetivamente, os fluxos que temos ganho na Península Ibérica são maiores que os que perderam no Norte de África. A transição do Norte de África, que se perdeu para a Península Ibérica, variou de 16,8% a 17% para 28%, 29% que Portugal e Espanha ganharam. Portanto, temos um fluxo muito mais positivo. Portanto, não foi só esta conjuntura, são muito mais fatores. Mas temos que também, para além da promoção, além da organização, da estruturação, da qualificação, da valorização, para tornar este turismo sustentável nas cidades, temos que pensar a curto prazo e continuar a trabalhar para o tornar realmente sustentável. E é isto é que eu acho que nós nos devemos debruçar agora, neste momento, e dar esses passos efetivos para que Portugal consiga continuar a crescer e para que continuemos a trabalhar no bom sentido, para não defraudar os nossos empresários e para não defraudar as expectativas de quem investe no seu negócio e de quem continua a acreditar que é possível. Porque comparando hoje com há um ano e meio, dois anos atrás, quem hoje compara a capacidade de investimento, ou quem hoje compara a intenção e o acreditar do empresário ao investir, já se esqueceu como é que estávamos há dois anos atrás. E isso é bom para o país, ainda bem que é assim, mas temos que lhe dar sustentabilidade para que possamos continuar efetivamente a trabalhar. E associado a isso, com certeza teremos aqui questões que não foram faladas, que têm a ver com a mão de obra, a qualificação da nossa mão de obra, em algumas situações que me chegam também ao ouvido, que não conseguimos arranjar resposta de pessoal qualificado para responder. É uma questão que me preocupa bastante e que eu também gostava de partilhar com vocês e perceber o que é que acham que se pode fazer para melhorarmos a oferta, porque efetivamente temos continuado a apostar na qualificação, mas pelos vistos não é suficiente, e teremos que continuar a fazer mais. E pronto, para já, muito obrigado, é tudo.
Bem, muito obrigada. Eu agora queria colocar à consideração, porque é assim, faltam 10 minutos para o início da sessão solene. Estavam-me aqui a fazer sinais no sentido de interromper neste momento os trabalhos, ou porque senão não conseguimos chegar lá às 3 da tarde. O que é que os senhores deputados pensam? Faltam 15? Então 15 dá. Vá, 5 minutos. Se o deputado do Bloco de Esquerda faça favor.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Cumprimento os representantes da Associação de Turismo. O momento é inegável que é positivo o momento que se vive em Portugal nesta atividade do turismo e importa consolidar a posição. Esse será o grande desafio para que fenómenos conjunturais no futuro não façam andar para trás. E há aqui um desafio nesta consolidação que, um sub-desafio, digamos assim, a repartir esta atividade por todo o território, que por acaso é o objeto aqui de uma resolução que está na agenda deste grupo, o ponto seguinte, e que de que forma que se pode conseguir esse desidrato, distribuir esta atividade de forma mais uniforme ou até aproveitar o bom momento desta atividade para reequilibrar a atividade económica no seu conjunto por todo o território nacional, como toda a gente sabe, está muito concentrada em Lisboa e Porto, o turismo também no Algarve. Há aqui alguns fatores que penso que são pertinentes, pois lanço para o vosso comentário o despovoamento do território, sabendo que a autenticidade da experiência é um dos aspectos mais valorizados pelos turistas, está nas tendências. Portanto, levar turistas para um território onde não há povoação, também resta apreciar a natureza e os acidentes geológicos. Mas voltar a povoar o território, as aldeias que foram abandonadas, é ou não um facto fundamental para que se dê continuidade às tradições, aos saberes, às produções típicas que proporcionem depois a tal experiência da autenticidade, porque se aguardarmos muito mais tempo a voltar a pôr as pessoas, já não há, perdem-se os saberes em definitivo. Quanto à diversificação, com certeza que também é algo fundamental, e aqui quando falava nisso lembrei-me do caso daquela cidade romana de Balsa, às portas de Tavira, que está abandonada, já destruída pela pressão urbanística que vem também atrás deste crescimento do turismo. Portanto, aí seria um potencial de diversificação até para a região, neste caso em concreto do Algarve, para não ser só sol e praia. Portanto, que comentário vos merece. O alojamento local é um fenómeno também muito que se presta muito a polémicas, que explica também boa parte do crescimento da atividade turística, mas que acarreta outras consequências que nem sempre desejáveis, o afastamento da população, e isto aí remete-se outra vez para a questão da autenticidade da experiência que é oferecida ao turista. Se não há habitantes permanentes na cidade ou nos bairros, não estamos a condenar a prazo a viabilidade desta atividade nessas áreas. Há aqui esta questão de que o alojamento local beneficia sobretudo pequenos agentes económicos, as famílias, com complemento de rendimento. Isto também não será um mito, como foi um mito aquela ideia do capitalismo popular quando as privatizações, que as pessoas rapidamente se desfizeram das ações com o desconto para realizar as mais-valias. Aqui esta atividade também começam a surgir atores, grandes atores globais, os intermediários que dominam as plataformas para reservas, que cobram comissões consideráveis, tanto mais consideráveis quanto maior o relevo que se queira dar nas suas plataformas, maior o destaque da oferta. Lembro-me de ver uma entrevista de um de um empresário que queria criar uma plataforma, queria criar, a ideia dele era uma marca global para o alojamento local e dava o exemplo que um turista quando vai a um Sheraton já sabe o que é que encontra. Então cria uma marca para o alojamento local, portanto em qualquer a praça, qualquer sítio do mundo em que se fosse a reservar um alojamento dentro daquela referência, portanto já sabia o que é que havia de esperar. Isto contraria completamente esta ideia que são os pequenos pequenos investidores individuais que beneficiam desta atividade de alojamento local. Portanto, este cenário, se é verdade, pode alterar-se rapidamente. Há a questão também da qualificação da mão de obra, da qualificação da oferta, são intimamente ligadas, qualificação da oferta turística, e também entronca com a questão da estabilidade laboral, porque as pessoas a mudar rapidamente, não são gente sem experiência, não têm o potencial de oferecer serviços de qualidade, penso mesmo.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado Hélder Amaral, pelo CDS, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Sendo rápido, queria cumprimentar e dar um abraço especial aos nossos, ao meu caro amigo Zidério Silva, ao Francisco Coelho, ao Céia da Silva, ao Cláudio Pereira, já são praticamente amigos e da família, portanto, bem-vindos, é sempre um prazer ver-vos por cá. Eu, sobre a teoria geral do turismo, considero minhas as perguntas já feitas. Também não sei se é por isso que vieram cá, porque não vamos estar aqui a repetir-nos outra vez, a ouvir os... Eu, como digo, são amigos e da família, significa que falamos muito e conhecemos. E, portanto, este grupo de trabalho está farto, nunca estará, mas está, pelo menos, já com um número considerável de audições para saber o que os senhores pensam. E, portanto, eu pensei que podíamos juntar o número 1 e o número 2. Também ouvi o Partido Socialista e o turismo está, como nunca esteve, uma maravilha. Os dados também indicam isso, está... Já não há fatores conjunturais, o turismo cresce, os turistas, há quem já não queira turistas, porque já são demais, e portanto há aí gente a dizer que sofremos de stress de turistas. Também não quero fazer pergunta nenhuma, só quero perguntar se é assim, então porque é que ainda não estamos todos a ganhar muito dinheiro com o turismo? Porque olhamos para o... Porque não está cá o Partido Comunista Português, não estaria a dizer, bom, isto ainda não chegou aos trabalhadores. E não sei se... Eu não sei se... Portanto, posso eu fazer a pergunta por eles, por uma questão de solidariedade. E também perguntar já agora, em termos de... No início, isto nem sempre foi assim, nós tínhamos um problema grave de capitalização de empresas, de linhas de apoio para o turismo, de dificuldades financeiras do tecido empresarial e dos investimentos, pelo visto está tudo resolvido. E a única novidade que traz aqui, que não é novidade... É as regiões dizerem, nós não temos dinheiro. E, portanto, a primeira pergunta é que quanto é que foi cativado, o que é que falta pagar e como é que isso vos afeta naquilo que são a vossa ação, não para fazer algo de diferente, porque se eu olho para o Céia da Silva e vejo o enorme trabalho que ele tem feito para valorizar o património mundial, portanto, as regiões estão a fazer, não vão começar agora. É, essas cativações afetam de que maneira? Essas cativações impedem-vos de fazer o quê? Ou de aproveitar ou de proteger o bom que está a acontecer, porque se a gente não proteger isto, se não aproveitar, porventura poderemos não ter um ano similar. E depois, eu também não posso estar aqui a discutir e esquecer que há 3 projetos de resoluções em cima da mesa. Peço imensa desculpa, não, eu digo, senão não estamos aqui a fazer nada. E estes projetos de resolução são muito engraçados, são do Partido do Governo, que preparou um debate específico para o efeito, e saiu o seguinte... Medidas de procura turística em todo o território nacional. Isto faz-se com cativações ou sem cativações? Os senhores têm condições financeiras, meios humanos, para fazer uma medida que seja para procura turística nacional ser alargada ao todo o território nacional? Eu devo dizer que eu não acho que ela vai em todo o território nacional. Os senhores são de regiões diferentes, têm procuras diferentes, targets diferentes, capacidades de crescimento diferentes. Portanto, o melhor é cada um fazer o melhor que pode com o que tem. Mas estamos todos à espera que nós vamos ter o mesmo turismo no Porto, em Lisboa e em Viseu, é só de quem não percebe nada do assunto. Mas, enfim... Projeto de Resolução 871. Recomendo ao Governo a implantação de medidas que promovam o turismo científico. Com quem? Com que universidades? Com que politécnicos? Os senhores têm dinheiro para isto? Os senhores acham que isso é possível? Mas pior ainda, 872, recomendo ao Governo a implementação de medidas para o turismo de saúde. O Algarve, vejo nas notícias, tem problemas sérios de Serviço Nacional de Saúde e de oferta para a população do Algarve. Já não chega para os algarvios, vai chegar para os turistas? Os senhores nas vossas regiões conseguem implementar turismo de saúde? Com que hospitais? Privados ou públicos? Os senhores acham que isto é execuível? Se acham, digam-me em que medida. Que é para ver se nós saímos daqui com com alguma ideia, porque senão, porque o turismo precisa de foco, precisa de objetividade. Eu acho que o turismo de saúde é um bom potencial, mas em todas as regiões, ou numas parcerias com os hospitais privados, ou em áreas ou em valências que o país tem, em algumas regiões do país, e que pode, porventura, com base nessas, procurar ter algum mercado de turismo de saúde. Ou será apenas e só, como acontece em alguns sítios no Algarve, em que a população mais idosa do Norte da Europa não faz turismo de saúde, faz turismo de reforma. E, portanto, o que eu gostava de saber é qual é o contributo que as regiões podem fazer para isso. Agora, quando me ouço falar em cativações, e hoje o projeto de resoluções tão ambiciosos, acho que a intenção é não fazer nada. E, portanto, queria ao menos que me ajudassem, se não é fazer uma crítica simples, é fazer pelo menos um alerta para que possamos depois no ponto 2 discutir isso com algum cuidado. Eu termino já. Muito obrigado.
Muito obrigada. Temos mesmo que ir agora para a nossa sessão evocativa e, senão nos, e isso também como explicação que já foi dada também ao seu deputado do Partido Comunista e regressaremos aqui logo em seguida após a sessão. Muito obrigada. Até já.
Muito boa tarde. Vamos dar início então à nossa audição do Sr. Subinspector-Geral do Trabalho, Dr. Manuel Roxo. Esta audição decorre no âmbito dos trabalhos deste grupo de trabalho, que foi constituído na sequência da aprovação de vários projetos de lei, de vários partidos, sobre a questão do assédio no trabalho. E o objetivo destas audições é para que, nesta fase de especialidade, possamos ouvir, acolher e trabalhar a partir das sugestões e dos comentários e da informação que várias entidades e vários peritos têm sobre esta matéria. As razões para ouvir a ACT são evidentes. A ACT tem competências particulares nesta área e a nós interessava-nos muito perceber, por um lado, que avaliação é que a ACT faz do enquadramento legal que hoje existe em relação ao assédio no trabalho e, em particular, às questões do assédio moral. Tanto mais que nós temos conhecimento de que existem poucas queixas nesta área, apesar de haver uma identificação grande em relação ao fenómeno. Mas, no essencial, guardo alguns comentários para o período em que os partidos intervenham, era poder ouvir a opinião da ACT sobre a temática e, em particular, também sobre as iniciativas legislativas, sobre aspectos que considerem que era importante nós também termos a vossa percepção, a vossa opinião, as vossas sugestões. Eu queria agradecer muito. Eu peço desculpa, não... está aqui, doutora Vera Gael. Sim. Passo então a palavra ao Sr. Subinspector-Geral. Nós teremos, vamos dar 10 minutos para uma intervenção inicial. A seguir, os partidos têm a oportunidade de fazer uma intervenção, questões durante 5 minutos cada um, e depois voltamos a passar a palavra à ACT. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Eu queria ser breve para ver se não gastava os 10 minutos. A questão do assédio propriamente dita. Ela entra no nosso corpo legislativo com a transposição das diretivas respeitantes à igualdade, diretivas comunitárias respeitantes à igualdade no trabalho e emprego e proteção da discriminação nesse campo. Estamos a falar de 1976 e, portanto, a primeira e depois a segunda, as 2000 e 2002, as sequentes. E, portanto, a sua primeira manifestação mais forte acontece com o primeiro Código de Trabalho de 2003, onde se faz essa mesma transposição. Ora bem, são, então, o léxico entra no nosso cotidiano, fruto, portanto, dessas transposições, das políticas de igualdade comunitária, que depois são acolhidas no nosso ordenamento jurídico. Essa é uma das vertentes e foi por essa via que ela é mais até conhecida. Todavia, há outras vias de entrada que são reconhecidas à medida que os atores sociais das empresas e fora dela reconhecem como tal. Estou a falar das políticas de segurança e saúde do trabalho. Desde 1989, com a primeira diretiva quadro no nosso país, em 1991, portanto, há uma noção de riscos profissionais que tem bastante alargada e que englobam aquilo que podem considerar-se como riscos de ordem psicossocial, quer dizer, relacionados com o psíquico, social, quer dizer, relacionados com o relacionamento humano. E, portanto, por essa via, a matéria é também acolhida, e, portanto, tudo no chapéu daquilo que podemos considerar problemas decorrentes dentro da empresa, dos relacionamentos sociais que aí ocorrem. Ora, essa política teve um desenvolvimento próprio, em termos comunitários, e depois com pouco impacto, diga-se, no nosso país, com a celebração, em 2007, de um acordo quadro dos parceiros sociais europeus sobre o assédio e a violência. Pronto, havia, digamos, uma iniciativa comunitária de produzir diretivas também no domínio do relacionamento social, que de alguma forma foi, como é que eu digo isto bem, foi esfriado, digamos assim, com essa iniciativa dos parceiros sociais europeus. E a razão de ser da iniciativa foi, precisamente, teve muito a ver com o facto dos conceitos serem muito imprecisos, do conhecimento, da aplicação de metodologias práticas ser ainda relativamente incipiente e, portanto, precisarem de um tempo para si próprios para fazerem esse trabalho. O acordo quadro estabelece um conjunto de linhas de orientação para esse efeito e, portanto, marca um ponto de viragem que a matéria é tratada enquanto tal. Nós, no domínio da segurança e saúde do trabalho, tínhamos muito tratado riscos profissionais de origem física ou que agridem a integridade física das pessoas. Portanto, marca essa viragem e digamos que no nosso país não foi particularmente, como é que eu ia te explicar, feliz, ou pelo menos no acolhimento das sugestões vindas desse mesmo acordo quadro. Houve uma avaliação em 2015, sobre o que foi feito relativamente a essa matéria, e acho que essa avaliação mereceria a nossa melhor atenção, porque beneficia da experiência de outros países, da nossa pouca, a experiência no domínio e, portanto, aquilo que seria possível ser feito. Das dificuldades, volto ao ponto, tem muito a ver com o facto, em termos de metodologias, estarmos mais habituados a tratar dos aspectos físicos do trabalho e não tanto dos imateriais. E, portanto, haver necessidade de fazer algumas readaptações. Uma das recomendações que esse acordo quadro fazia era suscitar a negociação coletiva de trabalho que tomasse para si o problema. Seria uma boa solução se ela fosse acolhida, na medida em que a negociação coletiva de trabalho é um conjunto de normas com alguma flexibilidade e alguma capacidade de ser modificada de dois em dois anos e, portanto, readaptada, pronto, ter até alguma característica experimental nesse particular domínio. Isso não foi feito e, portanto, não temos grande experiência nesse particular domínio. Sabemos, contudo, que em termos de realidade social as coisas existem. Há vários estudos feitos, conhecem, é o mais recente. Há estudos de investigadores, por exemplo, ali do ISEC, a doutora Ana Verdasca fez vários. A sua própria tese de doutoramento é situada no domínio do assédio na banca, aliás, de onde ela é profissionalmente originária. Fez outros, noutros setores, na saúde, etc., em que se demonstra que, de facto, o problema existe na sociedade portuguesa e, portanto, não é uma invenção de ninguém. Ora bem, do ponto de vista nacional, daquilo que o nosso e o Código de Trabalho foi acolher as diretivas, não do primeiro campo, mas do campo da segurança e saúde do trabalho, mas da igualdade, e é isso que aí acontece. Houve uma evolução do primeiro código, da primeira versão do código 2003 para 2009, que foi no sentido de não restringir o assédio ao domínio da discriminação por raça, sexo, género ou outro tipo de situações, para considerar na sua globalizada. Acontece é que, nessas circunstâncias em que o assédio não seja discriminatório, ainda não se confere direito à indemnização aí prevista. A indemnização nos termos normais da responsabilidade civil. Segundo ordem de políticas, no domínio das políticas de segurança e saúde do trabalho, ele está lá incluído e, portanto, da mesma forma que disse há pouco, porque transpusemos essa matéria para o nosso campo. No domínio da reparação de danos provocados na saúde mental, estamos em branco, digamos assim. Portanto, a nossa lista classificada de doenças profissionais não contempla nenhuma doença do foro mental, nem nenhuma doença originada por fatores acontecidos, digamos assim, ou decorrentes do relacionamento social dentro das empresas. E, portanto, seria uma das vertentes a tratar nesse particular domínio. Já agora saliento que a OIT já nos propõe uma lista de doenças profissionais, onde as doenças do foro mental originadas no trabalho já estão incluídas. E, portanto, temos algum atraso relativamente a isso nesse campo, atraso que não é distinto do atraso mesmo da legislação comunitária a esse domínio. A lista de doenças profissionais comunitárias ainda padece do mesmo mal, digamos assim, do nosso país. Acrescendo a isto, há algum conservadorismo atávico da nossa jurisprudência em acolher realidades novas. Pronto, temos jurisprudência firmada mesmo pelo Supremo Tribunal de Justiça, que diz qualquer coisa como isto: o assédio moral não constitui nem acidente nem doença, e, portanto, a única coisa que o direito lhe contempla como proteção é a dita cuja responsabilidade especialmente prevista no Código Penal. Considero eu que esta forma de ver as coisas não tem acolhimento na lei, porque se a doença é provocada pelo trabalho, é provocada pelo trabalho, ou relacionada pelo trabalho, é relacionada pelo trabalho, e o assédio não é a doença, é a causa. Portanto, há ali uma tautologia de raciocínio que não é muito, muito, muito apropriada. E, portanto, do ponto de vista do quadro legal, é isto que nós temos, e as possibilidades de tocar são estes três campos. Volto a dizer: aquilo que decorre da proteção da discriminação, aquilo que decorre das políticas de segurança e saúde do trabalho e aquilo que decorre da proteção e da reparação de danos provocados na saúde mental ocasionado pelo trabalho. Estou a falar da disciplina respeitante à indemnização de danos provocados por acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Do ponto de vista operacional, já vos disse, a negociação coletiva também não traz grande novidade relativamente a este aspecto. Aliás, a negociação coletiva, ela própria está com um problema sério de grande crise, digamos assim. É uma crise resultante da crise, entre outras coisas, que nos permitia fazer esse trabalho, em qualquer das circunstâncias. Na atividade corrente da nossa instituição, há uma orientação genérica estabelecida aos serviços, que é dar prioridade absoluta a tudo aquilo que nos chega como queixas decorrentes desse tipo de situações ou de situações similares. E, portanto, sempre que há que optar entre o que fazer no nosso cotidiano, se a situação é esta, temos esta obrigação de conferir prioridade a situações deste género. Depois temos alguns programas normalmente enquadrados no nosso planeamento de atividades, que é a promoção dos direitos de grupos vulneráveis, nomeadamente aqueles que são mais atingidos pelo acesso ao emprego e ao trabalho, nomeadamente as dimensões de género, em que esta matéria se contempla. Depois temos, isto estamos a falar do plano da ação inspectiva propriamente dito, dou-vos depois algumas notas sobre alguns dados. Depois temos uma grande vertente no domínio da informação, porque é preciso tomar, ou pelo menos dar a ideia do que é possível ser feito, do que é possível as pessoas poderem dedicar-se a esse tipo de matérias. Fizemos algum trabalho, posso-vos deixar aqui, de divulgação disso, são desdobráveis que nos dão um pouco essa ideia. Temos feito trabalho conjunto com a CIT, no sentido, por exemplo, de dar mais formação aos nossos próprios profissionais para fazerem esse tipo de trabalho, e, portanto, temos desenvolvido esse eixo de intervenção segundo várias vertentes. Gostava de dar já agora duas ou três notas do ponto de vista operacional, porque acho que devem ser presentes como o nosso quadro. Nós temos, Neste momento há volta de 300 inspectores ao serviço. Portanto, estes 300 inspectores, é com eles que contamos, para controlar dados do INE à volta de 1 milhão de empresas, sendo que 90% e tal são empresas até 10 trabalhadores. A população ativa são à volta de 4 milhões e meio, um pouco mais agora, porque houve uma retoma do emprego mais recentemente. E, portanto, é este o universo que nós temos para tratar com estes 300 operacionais. Aquilo que a nossa estatística nos vem demonstrando é que nós, anualmente, conseguimos visitar à volta de 25 mil empresas cada ano. Portanto, dá uma ideia da necessidade que temos de escolher bem os nossos alvos, de centrar bem e do volume, assim, de trabalho que nos cai em cima. Do ponto de vista da atividade de informação, conselho direto às pessoas, nós abrangemos mais ou menos cada ano à volta de informações a 14% da população ativa, que são as pessoas que se dirigem a fazer 14%, este ano já conseguimos atingir 17% da população ativa, que nos faz perguntas sobre o conjunto da nossa atividade. Ora, sob o ponto de vista, já agora também, sobre os procedimentos que aplicamos neste particular domínio. No domínio da igualdade e discriminação em geral, à volta de 30 infrações autuadas cada ano, 140 procedimentos de informação de advertência, entre 200 e 150 todos os anos nesse domínio. No domínio do assédio, bastante menor ou bastante menos. Andamos entre 14 e 18 nos últimos 4 anos de autos de notícia levantados, diretamente sobre por ano. 14 em 2014, não foi por causa do ano ser esse, e em 2016 levantamos 18 autos de notícia. Faltam-me aqui uns que têm a ver com os autos sobre direito de violação de direito à ocupação efetiva. Como sabem, o assédio, para ser demonstrado, tem de se demonstrar que é permanente no tempo. Portanto, quando isso não é possível e a forma de manifestação é retirar o trabalho às pessoas, é mais fácil de verificar, verifica-se presencialmente e temos maior eficácia nisso, mas não se pode dizer que seja assédio, mas é uma das formas de achincalhar as pessoas, é essa, e portanto temos... Sim, é um dos indícios. Portanto, como ele próprio é uma infração em si mesmo, portanto, utilizamos muito essa figura. Aliás, é a primeira que temos utilizado nesse particular domínio. Quanto ao demais, portanto, temos tido uma forte incidência de formação dos nossos quadros neste domínio para poderem intervir suficientemente bem. O grande problema que aqui se coloca é de conseguir carregar a prova. Portanto, grande parte do trabalho que tem de ser feito com as pessoas é elas ajudarem-nos a reunir a prova, e a prova é difícil de ser feita e é uma situação relativamente inultrapassável. A par da mesma delimitação do conceito depois no terreno, não é? Porque há situações que parecem a sério e podem não ser, ou pelo menos as pessoas entenderem como sendo, ele pode não ser caracterizado como tal, porque não reúne todas as suas características. Eu acho que assim, do mais gordo, e suponho que seria interessante para se poder, claro, desenvolver até a vossa curiosidade, a nosso respeito, seria isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Subinspector. Passava a palavra, neste caso, à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também à delegação da ACT, ao Sr. Subinspetor-Geral Dr. Manuel Roxo e à Dra. Vera Gaiola pelo manancial de informação que nos trouxeram e sobretudo por algumas questões que apresentaram e já lá iria. Se calhar, provavelmente ao contrário do que é usual pensar-se, a Assembleia da República tem sobre estes assuntos, e daí a criação do grupo de trabalho no âmbito da 10ª Comissão, de facto, um rigor muito grande e uma preocupação em não só sermos úteis, mas sobretudo também sermos eficazes. E daí, digamos, as audições que programámos, a diversos, não só aos parceiros, como é óbvio, mas também a diversas entidades e peritos e até, enfim, estudiosos do fenómeno, que nos possam também ajudar a construir uma legislação que, de facto, sirva os objetivos que temos entre mãos e, como já foi aqui realçado, é complexo, por um lado, é difícil, em alguns casos, de obter prova, as pessoas sentem-se muito isoladas, são sujeitas a humilhação e, portanto, há um conjunto de fatores, tanto físicos e logísticos, até do próprio medo que têm em perder o emprego, até a fatores psicológicos que se têm que ter em conta e quando lidamos com pessoas, de facto, tudo aquilo que possamos encontrar para sermos, de facto, eficazes e arranjarmos soluções que convenham, nunca é demais. E para além do enquadramento europeu e nacional, que o Dr. Manuel Roxo aqui trouxe e que agradeço, gostaria também de frisar algumas questões, até porque o projeto de lei do Partido Socialista, não é? Dos quatro existentes, é muito exigente, se quiser, para algumas questões é considerado menos afirmativo, mas é muito exigente em determinadas vertentes, e uma delas, como é a da prevenção e, obviamente, também do trabalho da ACT, na fiscalização que terão que ter sobre, enfim, depois com um dispositivo e um instrumento já um pouco mais trabalhado, que é o que sairá destes debates. E, por exemplo, deu aqui penso eu, pelo menos para nós, importante, um tópico, a questão das doenças profissionais não ter, de facto, na sua listagem incluídas as doenças do foro mental ou, digamos, originárias do stress ou de questões, enfim, mais psicológicas como questões e originárias do trabalho, do esforço e, digamos, da pressão que é exercida e então hoje em dia a nível de muitos locais de trabalho, e acho que é um contributo muito importante. Mas neste âmbito há uma questão que de facto aqui falou e que é a sua terceira vertente, que é a parte operacional. E a parte operacional levanta-me aqui algumas questões e é essas questões que eu gostaria de deixar, por uma razão muito simples. Toda a gente sabe que a falta de inspectores durante os últimos 4 anos, já, apesar disso, mesmo os 300 e os que estão para entrar com o manancial de trabalho que têm, já me parece um número que não será suficiente e, portanto, põe-se aqui um problema, de facto, de como conseguir conciliar um bocadinho, às vezes, o inconciliável. E daí a minha pergunta, ou seja, eu acho que não é só uma questão dos inspectores. Há aqui duas questões que para mim e para o Partido Socialista são importantes. Obviamente que uma é dos inspectores disponíveis, portanto, digamos, dos recursos humanos com os quais se pode contar, mas também existe uma questão que é fundamental, que é a questão dos critérios. Eu sei que há, por força da experiência que tive, que um dos critérios, e essa é uma das questões que lhe deixo, um dos critérios da ACT para se deslocar a um local de trabalho é o número de trabalhadores. Ora, nas questões do assédio, é um trabalhador ou dois. E muitas vezes a carta que é enviada aos representantes dos trabalhadores é que a ACT não se desloca porque tem outras prioridades e se envolve 3 ou 4 ou 5 ou 6 trabalhadores, há outras prioridades e, portanto, aqueles trabalhadores não são atendidos de momento. Isto são casos que eu conheço. E alguns dos quais até tratei. E, portanto, a minha pergunta e a pergunta que deixo é como é que a ACT, num quadro destes, vai encarar, digamos, a questão do assédio. Já me disseram aqui que é uma questão à qual é conferida, digamos, uma prioridade. Mas é porque atribuem outro tipo de critérios, se têm já, também falou no problema da formação, e é a segunda questão, que me parece fundamental, que é a questão da formação, e eu sobre isso gostava de ter alguns elementos, era se há de facto inspectores ou inspectoras que sejam formadas com uma vocação e uma orientação específica para tratar destes assuntos, ou se a formação com a CIT é mais uma formação sobre igualdade de oportunidades em tempo, em termos genéricos, digo. Senhor Presidente, chama-me a atenção e bem, porque nós temos uma cerimónia às 15 horas e, portanto, temos todos que estar... que está presente, e deixo aqui sobretudo estas duas questões, a questão da formação e a questão das prioridades da ACT para com alguns casos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomarei agora a palavra enquanto representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no Grupo de Trabalho também. Nós partimos para estas iniciativas legislativas da constatação da discrepância entre o número de pessoas que se identificam como sendo vítimas de processos de assédio moral e o número de queixas. E não permitindo, não havendo explicações unicausais, digamos assim, ou seja, não permitindo atribuir ao quadro jurídico, ao quadro legal, todas as responsabilidades por esta discrepância, por este ato entre a identificação que as pessoas fazem quando questionadas em inquéritos por questionário, nomeadamente no âmbito desse estudo, e o número de queixas que são efetivamente... que dão entrada, nomeadamente na ACT e na CIT, mas certamente ajudará a explicar uma parte da desproteção que as pessoas sentem e, em todo caso, revela-nos que o quadro legal que existe não tem sido eficaz no combate a este fenómeno. Senão, não teríamos apenas 4 ou 6 queixas no ano passado, quando 16% da população portuguesa diz ter sido vítima de assédio. E portanto, talvez uma pergunta que deixaria ao Sr. Subinspector é o que é que entende que, para além de outras características ou de outras explicações que se prendem com o tipo de relações laborais que temos, a lógica de precarização, as formas de domesticação pelo medo, etc., o que é que, do ponto de vista do enquadramento legal, pode estar a inibir a apresentação de queixas? E digo legal porque é, digamos, a dimensão em que nós podemos intervir mais diretamente, não é a única, mas é aquela de que nós somos, nós, Parlamento, responsáveis diretamente. E porque é que também há tão poucas condenações também? Isto era uma primeira pergunta. Depois, quatro questões muito, muito breves. Nós procuramos no nosso projeto de lei que enquadrar também, digamos, as doenças profissionais resultantes de processos de assédio, enquadrar no regime que está previsto. Mas gostaríamos de saber, do seu ponto de vista, até porque enunciaram essa questão, qual seria a forma mais correta e mais eficaz de fazer este enquadramento. Talvez a nossa formulação eventualmente esteja, responda a isso, talvez não seja a mais adequada, e como estamos aqui num trabalho para tentar fazer a melhor lei possível, seria importante ouvir a vossa opinião. A segunda questão é que falou da dificuldade da prova. Uma das questões que é colocada por alguns dos projetos é justamente que haver uma repartição da que falta-me agora a expressão, a terminologia. Sim, não é bem. Há quem lhe chame inversão e há quem tenha chamado a atenção que não é uma inversão total do ónus da prova, é uma repartição do ónus da prova. Porque na verdade, o trabalhador tem que enunciar os factos a que se refere e depois o empregador é que tem que provar que esses factos, por exemplo, a retirada de uma ocupação efetiva, que esse facto não constitui um ato de assédio ou que ou outros, e esse até é legal, portanto esse até, enfim, tem logo um enquadramento, mas há outras práticas que até podem ser legais no âmbito do poder disciplinar da empresa, mas que se continuados, feito com uma determinada intenção, constituem um fenómeno de assédio. E portanto, como é que se considera que o que está previsto, nomeadamente no projeto de lei do Bloco de Esquerda, mas há outros projetos de lei que o fazem, se ajudaria a facilitar a prova no âmbito dos processos de assédio? Uma terceira questão sobre a questão das testemunhas. Parece-nos, pelo que temos vindo a ouvir também de várias entidades e especialistas, que existe uma desproteção das testemunhas e até de quem denuncia, que pode inibir o exercício de direitos e, portanto, inibir também a existência de queixas. Se haveria alguma forma, do ponto de vista do enquadramento legal, que permitisse dar uma maior proteção às testemunhas. E, finalmente, se entende a ACT, que tem uma responsabilidade especial nesta matéria, que o quadro contra-ordem nacional deveria também ser alterado, no sentido de um combate mais eficaz ao assédio. Nós prevemos, nomeadamente no projeto de lei do Bloco de Esquerda, um conjunto de sanções acessórias que se aplicariam nos casos de assédio e até a obrigatoriedade da publicitação a um nível para além daquele que está previsto como possibilidade na lei das condenações, no sentido de imputar às empresas um custo de imagem que pudesse inibir este tipo de práticas. E portanto também se entenderem que há alguma sugestão a esse nível que seja útil, deixarem este grupo de trabalho para a nossa reflexão conjunta, seria, penso eu, também da maior utilidade. E muito obrigado, e passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Deputado. Queria também começar por cumprimentar a delegação da ACT em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a disponibilidade para estar hoje aqui connosco sobre esta matéria e dizer que o PCP, como imagino que saibam, tem projeto de lei também no âmbito desta discussão, que, como já tivemos oportunidade de dizer, relativamente a uma matéria que nos foi alertada pela CGTP, relativamente a uma sanção acessória do encerramento da empresa, estamos disponíveis para reavaliar essa dimensão, sob pena de podermos estar a tornar mais difícil a resolução do problema e colocar em causa a salvaguarda dos postos de trabalho na sua totalidade, e portanto o parecer da CGTP também nos alertava para isso e entendemos que faz sentido, ainda que seja uma sanção acessória e não uma sanção imediata. O projeto de lei do PCP, como sabem, intervém sobretudo no âmbito da prevenção do acompanhamento e da reparação de danos, na proteção das vítimas e das testemunhas, e é um contributo que nós entendemos que, do ponto de vista legislativo, é importante porque reforça a proteção dos trabalhadores e das testemunhas neste domínio, ainda que tenhamos a perfeita consciência de que não será exclusivamente por via da alteração legislativa que este fenómeno se combate, designadamente quanto à necessidade de eficácia ao combate do assédio moral no local de trabalho, porque nós não o entendemos como um fenómeno disruptivo nas relações individuais de trabalho, entendemos-lo no âmbito de uma estratégia de conduta por parte das empresas relacionadas com a intensificação dos ritmos de trabalho, degradação das condições de trabalho, desregulação dos horários de trabalho, violação sistemática dos direitos nos locais de trabalho e, portanto, infelizmente, porque estamos a falar de um fenómeno que, no nosso entendimento, exatamente por ter assumido uma dimensão e uma responsabilidade alargada e não uma disrupção de relações individuais, também torna o problema muito mais sério. Sobre isto dizer que é óbvio que para nós é muito evidente que não é possível fazer omeletes sem ovos, e não se fazem omeletes sem ovos. E portanto, como não se fazem omeletes sem ovos, as relações de trabalho nos últimos anos conheceram, a partir dos locais de trabalho, um agravamento muito acelerado. É óbvio que os dados que aqui nos deram são inseparáveis de, à luz do anterior governo, do PSD e do CDS, ter existido a carência de 200 inspectores que estavam em falta, não estarem cumpridos ainda com os 300 hoje no ativo, os rácios da OIT e que a OIT prevê, e que é óbvio que se não existe uma força inspectiva com todos os meios materiais e humanos para atuar no terreno, temos a perspectiva muito clara de que a impunidade compensa e hoje em muitos locais de trabalho, não apenas sobre estas matérias, mas sobre outras, na verdade, o que tem acontecido é uma violação continuada de direitos fundamentais. Isto para dizer que nós entendemos, aliás temos também no âmbito da discussão na especialidade um projeto que tem como objetivo prever dar o título da ação executiva, da ação condenatória executiva à ACT, porque entendemos que não apenas nas matérias de precariedade, mas nas matérias mais gerais poderia significar um reforço muito importante em matéria de defesa dos direitos dos trabalhadores. E sabemos também que hoje, até por processos que temos acompanhado, e nós no âmbito desta comissão ainda hoje de manhã tivemos a oportunidade de ouvir o inspetor-geral da ACT sobre a matéria da PT e da Altice, com tudo o que isso significa e que nos tem causado a maior preocupação, de que é necessário existirem meios e é necessário que os meios atuem com muita eficácia. E a ACT, na nossa opinião, devia ter uma prioridade sobretudo inspectiva e punitiva antes que pedagógica, porque nós entendemos que a PT e a Altice, não, neste caso concreto que temos estado a acompanhar, não criaram uma unidade de suporte onde querem fazer despedimentos encapotados por falta de pedagogia sobre o que são relações de trabalho. E, portanto, entendemos de facto que tem que existir medidas muito eficazes e muito punitivas às empresas que praticam este tipo de atitudes e posturas completamente atentatórias da dignidade dos trabalhadores. Mas isto para dizer que, por exemplo, no âmbito da ação inspectiva, houve uma ação inspectiva na ACT, da ACT nesta empresa, em novembro, e hoje o inspetor-geral disse-nos em junho, portanto passaram 7 meses, que ainda não há conclusões dessa ação inspectiva. E, portanto, isto para dizer que nós podemos mudar aqui as leis todas que quisermos, que se não existir eficácia, rapidez e celeridade nos processos, corremos um risco também sério de termos na letra da lei uma redação muito significativa e importante, mas que no dia-a-dia valha de muito pouco aos direitos dos trabalhadores. E, portanto, no nosso entendimento, de facto, estamos empenhados para que o que resulta deste processo possa significar uma forma dos trabalhadores poderem requerer, através da redação que surgir destes projetos, o maior reforço dos seus direitos, mas temos perfeita consciência de que sem meios e sem eficácia na intervenção, é muito mais que meio caminho que fica por percorrer, porque de facto eu creio que hoje das maiores preocupações que os trabalhadores sentem é muitas vezes um descrédito da intervenção, porque isso não se traduz numa proteção imediata nas suas condições e nos seus direitos. E isso é um sentimento muito generalizado, que com a falta do número de inspectores é muito evidente, termino mesmo, mas que nas últimas alterações ao Código de Trabalho, com a retirada de informação obrigatória à ACT, foi uma das matérias que também nós criticámos, mas que contribui também para um próprio esvaziamento e empoderamento até da intervenção da ACT. Portanto, nós vamos continuar a intervir neste processo, sendo certos que o processo legislativo é apenas uma fase integrante de um processo que tem que ser inseparável da garantia de todos os inspectores e todas as condições materiais e humanas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Subinspector, que naturalmente se quiser partilhá-la com a doutora Vera.
Ora bem, pronto, o número de inspectores, não preciso dizer, acho que os números que eu indiquei dão um pouco a ideia da disparidade do que tem, do universo que tem que se tratar e do que é preciso ser feito. Gostaríamos de ter nós um processo de renovação do nosso quadro de pessoas que fosse uma constante e não fosse uns solavancos. Hoje vamos ter um recrutamento de 100, reparem que 100 em 300 vai-nos fazer parar para formar esses 100 durante muito tempo. E, portanto, são processos, como é que eu ia dizer, que não entram numa lógica normal de renovação e não permitem processos eles próprios de melhoria dos quadros formativos das pessoas que entram. Porque cada vez que entramos é uma tarefa, uma empreitada nova. Portanto, isso gostaria que houvesse, digamos assim, um consenso alargado, digamos assim, dessa mesma necessidade, de forma a permitir-nos ter processos de recrutamento normais. porque não é só o recrutamento em si, é a formação, a integração das pessoas, etc. São verdadeiros solavancos aquilo que nos tem acontecido, sempre que agradecemos o reforço, obviamente, mas isso significa depois uma perda de oportunidade de melhorias de nós próprios. Quanto aos nossos critérios de intervenção, os critérios são a bateria deles. O assédio e os direitos de a violação dos direitos de ocupação efetiva não dependem do número de trabalhadores, são em si mesmas. Portanto, a gente tem que ponderar entre o volume de infração que está presente e a gravidade dele, e nestes casos é mesmo a dignidade do mais fundo da pessoa humana que está em causa e, portanto, despoleta-nos. Isso está suficientemente, bem interiorizado nesse campo. Quanto à nossa formação interna, não temos inspectores especializados em nada. O que temos é um jogo, digamos assim, em que procuramos utilizar as competências até originárias das pessoas o melhor possível para as vulgarizar junto dos outros e, portanto, é mais ou menos esse processo, e os nossos processos formativos andam um bocadinho nesse campo. Se há algum fenómeno que interpretemos como avassalador, criamos algumas equipas especiais para fazer essa intervenção com maior premência, mas somos uma inspeção de vocação generalista e pretendemos manter-nos nesse registro, até porque o país tem, não é um dos maiores países da Europa, como sabem, e portanto não justifica termos grandes níveis de especialização. Quanto à pergunta que nos é feita sobre se o quadro legal é eficaz ou menos eficaz, gostava de chamar a atenção de uma ou três coisas para contextualizar a reflexão que possa ser feita nesse domínio. Este quadro legal é diferente de outros quadros legais porque é o único quadro legal que trata de relações assimétricas e, como tal, é propenso ao incumprimento, intrinsecamente, não é? Numa relação comercial, eu sou igual ao comerciante, não quero comprar o frigorífico ali, vou comprá-lo ali. Neste caso, é uma relação intrinsecamente assimétrica e ela própria, portanto, potencia, digamos assim, o seu incumprimento, e não estamos no domínio de gente criminosa, estamos gente comum. E, portanto, quando fazemos essa reflexão, temos de ter essa noção básica, de não é igual a outro tipo de quadros legais. A segunda ordem de ideias é o seguinte: não parece que o único caminho para se obter maior adesão à lei seja o de agravar as sanções. A experiência que tenho, até longa, como é bom de olhar para a minha cara, sabe, seja, é que quando as sanções são demasiado graves, elas não são aplicadas. Eu lembro, a sanção mais grave que nós tivemos até hoje foi nas primeiras leis do salário mínimo nacional, que a multa, na altura, era equivalente ao quíntuplo das remunerações não pagas. Não me lembro de ser aplicada. De tão volumosa que era, não me lembro, enquanto vigorou, de ela ser aplicável. Qualquer juiz, quando apanha um processo desses em cima, fica a olhar para o que é que eu vou fazer aqui. Não é? O volume é tanto que é fechar a empresa no dia seguinte. E, portanto, essa ponderação tem que ser feita. Já agora, chamamos a atenção, ninguém gosta de ser multado, seja o que for. E, portanto, o jogo tem que ser suficientemente bem ponderado e não é a única resposta a equacionar para isso. Aliás, no nosso país não temos estudos sobre o que é que motiva as pessoas a cumprir a lei. Não há. Se o deputado é sociólogo, conhece melhor que eu, não conheço estudos portugueses sobre isso. Saber o que é que leva as pessoas a cumprir ou não leva as pessoas a cumprir a lei. E, portanto, a resposta ao agravamento sistemático de sanções, nós já temos um nível de sanções bastante elevado. Já há algumas que nos custam a nós escrevê-las lá nos autos notícias. E quando chegamos a este patamar, o equilíbrio não acontece com grande facilidade. Uma das coisas que nós temos da nossa parte como bondosa da solução orgânica que temos é uma grande proximidade às empresas. Temos 30 e tal serviços locais e, portanto, essa proximidade resulta num conhecimento que é da própria proximidade. Posso dar um testemunho pessoal meu do tempo em que não se falava de assédio e que as coisas existiam. Eu trabalhei numa zona turística, não digo qualquer para não haver identificações, aqui em que havia um senhor lá de um hotel que tinha o hábito de obrigar as mulheres para serem admitidas a submeter-se. Na altura não havia este quadro legal, certo? A gente foi lá e ia lá constantemente, multava o homem por tudo e mais umas coisas. Um dia o homem veio à porta, os senhores andam-me a perseguir. E a gente disse, olha, meta bem a mão na sua consciência para saber o que é que está a fazer. E, portanto, muitas vezes nós utilizamos outras, até a falar com a Vera, que há tempo que ela, lá no nosso relatório há uma parte em que os dados são dispares, são aquilo que nós chamamos, na gíria, os autos da vingança. Eu não consigo ir ao centro da questão ou aos laterais. E, portanto, os dados que estão aqui materializados não dizem toda a nossa ação. E, portanto, não refletem e não refletem isso. E, portanto, há essas circunstâncias que nós devemos ponderar relativamente a essa matéria. Quanto ao ónus da prova. O ónus da prova funciona, mexer nessa regra, funciona muito nas relações privadas, isto é, do trabalhador diretamente com a empresa. Quando é a nossa intervenção, a prova é toda nossa. É o que resulta do processo penal aplicável também a nós. A prova é sempre toda a nossa. Portanto, esse jogo, para nós, não é muito, para nós, enquanto Inspeção de Trabalho, muito, muito vantajoso. Quanto à proteção de testemunhas, portanto, tem a ver com a simetria da relação. O problema existirá sempre. A pessoa que está no emprego vai procurar manter a sua subsistência, manter-se no emprego. Ok. Quanto ao nosso quadro contratacional, já mais ou menos disse, preciso ter algum grau de ponderação neste domínio. Quanto às doenças profissionais, eu atrevo-me a dizer, bastaria uma resolução vossa a pedir ao Governo que atualize a lista. Mas sobre o assunto, sobre as doenças do foro mental, sobre as doenças, porque isso permitir-nos-ia, por exemplo, dizer aos seus magistrados que aquilo que andam a dizer neste particular domínio é uma asneira. Está ali. Já é.
Nós vamos ter a cerimónia por causa dos
okay.
Dezembros às 2 horas, peço imensas
desculpas. Pronto, só me faltava ali o PCP. Portanto, é verdade que a vida hoje é bastante mais complexa. A intensificação do trabalho é uma constante e a proximidade disso aos fenómenos do assédio. Já agora dava-vos uma pequena noção, uma nota, gostaram de ouvir. A nossa redução dos horários de trabalho é um facto. A conciliação da vida familiar e particular não acompanha essa redução.
Não.
Qualquer relatório das condições de trabalho da Eurofound reflete isso mesmo. Apesar da redução que tem existido na duração de trabalho, as conciliações entre vida pessoal e profissional não acompanham esse tipo de circunstâncias. E, portanto, há toda essa envolvente que pode ser trabalhada, na qual o assédio se movimenta também. E é uma das armas utilizadas, mal, né? Por uns ou por outros. E, portanto, nesse campo... Podia ser melhor. Já agora, quanto à característica própria do assédio. Estava a dizer que é do domínio muito do individual. Ninguém se vai queixar do assédio enquanto julga, pode julgar erroneamente, que vai controlar o processo. E quando pede a queixa, o processo está fora de controle. Já não há intervenções preditivas, paliativas, nada relativamente a essa matéria. E, portanto, daí a dificuldade das pessoas se queixarem, ou quando se queixam já ser um processo já bastante tardio. Relativamente a essa matéria. O que era bom intervir era em domínios preventivos, melhoria das condições de trabalho em geral.
Queria agradecer naturalmente a disponibilidade da ACT e deixar a nota de que se tiverem algum documento escrito e até se quiserem alguma coisa que tenha ficado por dizer, uma vez que temos este constrangimento, se puderem enviar-nos.
O relatório feito de execução do acordo quadro sobre a violência
sobre a sede. E seria extremamente interessante se pudessem enviar.
Um relato das experiências do.
Muito bem. Então, se puder fazer chegar. Quer dizer, presumo que isso é informação pública, mas em todo caso, se quiser fazer chegar à comissão, nós faremos distribuir por todos os senhores deputados. Sim, mas.
Não.
Não, por isso é que tivemos a discutir antes de vir. Se a gente der alguma informação, vale.
Não, mas seria útil se nos pudesse fazer chegar os documentos por escrito que entendam. É muito útil para nós.
Usar os erros dos outros, não é?
Exatamente. Muito obrigado.